Ben?
Vamos deixar as coisas antigas ruírem. Snoke, Skywalker, os Sith, os Jedi, os rebeldes. Deixe todos ruírem. Rey, eu quero que se junte a mim. Vamos governar juntos e trazer uma nova ordem para a galáxia.
Não faz isso, Ben. Para, não vá nessa direção.
Não, não. Você tem que esquecer! Agora! Quer saber a verdade sobre seus pais? Ou sempre soube? Sabe a verdade? Diga.
Não eram especiais.
Eram catadores de lixo nojentos. Que a venderam para comprar bebida. Estão mortos. Numa vala comum no deserto em Jakku. Você não tem lugar na história. Veio do nada. Não é nada. Mas não pra mim.
Senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, na esperança de recebermos também as nossas medalhinhas, estão Elvésio Parente.
Eu fico imaginando o maior crossover da história do cinema quando o Palpatine fala: "Eu sou todos os Sith", e a Rey responde: "E eu sou o Homem de Ferro, estala a manopla e o Palpatine vira poeirinha."
Todo mundo pensou isso na hora. I am the Iron Man. Tibério Velasquez.
You all, everybody. Everybody.
O que, que o ostracismo leva as pessoas, né, cara?
Eu tô muito confusa do porquê que o Tibério passou a tocar pianinho.
É. O J.J. Abrams gosta dos amiguinhos. Você vê que tem várias pessoas da galera dele, inclusive quem não mostra muito a cara. A Zori também tá na galera do J.J.
Ah, é? Faltou Evangeline Lilly ali.
Faltou, faltou. Ela agora é super heroína da Marvel.
E tudo complicado. Terminou tirando uma rolha da ilha lá do Luke.
A nossa rainha da porra toda, Nádia Lírio, do Conselho Jedi do Rio de Janeiro.
Nádia Lírio está falecida. Virei um Force Ghost. Não sei lidar com esse filme.
E lá do Conselho Jedi São Paulo, pela primeira vez aqui, Fabi Venerando.
Olá, bom dia. Obrigada pelo convite. Nem sei como introduzir aí, porque vocês arrasaram. Então é só isso. Bom dia.
Oi, Fabi.
Bem-vinda.
Bem-vinda.
Obrigada.
Chegamos ao fim de uma era, o episódio que conclui a saga das nossas vidas. Star Wars se encerra depois de 4 décadas de materiais avidamente consumidos pelos fãs e um filme cheio de erros e acertos, mas também repleto de deliciosos e desnecessários fanservices. Um buffet aquilo pensado pra oferecer alguma opção pra qualquer um.
GG já é polêmico já. GG já
o cara
polêmico,
começa falando em erro, começa falando em coisa desnecessária. Quem chamou esse cara, hein?
É pra gerar treta.
Não, gente. Tem pra tudo. Hoje tem pra tudo.
Na expressão de Érico Borgo, depois de ver episódio 7, eu sou fã, eu quero service. Pô.
Sabe que eu tive essa discussão no banheiro depois da sessão de imprensa, inclusive o cara da Disney tava lá, e aí tinha um cara falando: "Não, porque tem muito fanservice." Cara, você tá onde? Você quer o quê? É. Se não tivesse fanservice, eu tava aqui reclamando.
Vamos debater aqui o que funcionou e o que não, ainda no calor do momento. Vamos ao tema então, depois dos avisos. Não sai daí. Chegamos ao fim de mais uma temporada do Podcrastinadores. Com esse, foram 57 episódios em 2019, muito mais do que nos anos anteriores. Muito obrigado aos ouvintes, mas principalmente aos padrinhos que proporcionaram os meios para isso. Só que antes da gente agradecer nominalmente, como a gente sempre faz, deixa eu colocar aqui um depoimento do Caruso, que não pôde participar desse episódio, mas não quis deixar o tema passar em branco. Fala aí, Caruso.
Muito bem, chegou a hora de contar agora a minha saga para assistir o fim da saga Star Wars. Eu trabalhei bastante, terminei as gravações, emendei com o ensaio de uma peça de final de ano. E aí fui viajar de férias no dia seguinte com a Mariana, que exigiu que a gente fosse no dia seguinte, não fosse esperar, não queria perder mais nenhum dia de férias. E aí, beleza, compramos tudo e tal. Aí depois eu vi que caía na pré-estreia de Star Wars, A Ascensão Skywalker. Como eu não queria ser o último a ver, sabia que eu ia sofrer com os spoilers e tal, com tudo marcado pra vir pra Búzios, eu procurei algum cinema que tivesse passando Ascensão Skywalker em Búzios. Obviamente não tinha. Tinha em Cabo Frio. Então o que eu fiz? Eu vim pra Búzios, Cheguei no hotel, botei as coisas aqui e tal, pegamos uma piscininha e tal. E aí, de noite, peguei o carro e fui para Cabo Frio assistir o último capítulo da saga Skywalker no cinema Parque Lagos, em Cabo Frio. Para minha surpresa, assim que eu estou lá na fila para trocar o ingresso, eu encontro um ouvinte dos podcastinadores que veio me cumprimentar, dizer que era ouvinte, ficou... Ele estava claramente nervoso com a minha presença ali, porque parecia que era uma falha na Matrix eu estar ali. Ele estava me olhando com a cara como se fosse um dos alienígenas que saiu da tela do cinema para a sala dele lá. O tempo todo ele estava falando comigo, mas ao mesmo tempo com a cara de que você está fazendo aqui? E aí vimos o filme numa sala bem pequenininha, era uma sala premium e tal, tipo dessas que a cadeira reclina e tal, só que ela era menorzinha, mais aconchegante, numa tela 2D. Gostei muito do filme. Eu tive uma sensação de que o início do filme me pareceu um pouco acelerado e um pouco menos grandioso do que eu gostaria. Parecia meio editado às pressas, assim. Mas aí essa grandiosidade que eu tava esperando veio no final com toda a pompa, vários fanservices que me agradaram. Gostei das revelações feitas no filme. Fiquei com uma sensação de que isso ia dividir opiniões. Senti que eu estava presenciando história. Agora, se eu posso fazer uma crítica dura, eu faço uma crítica dura ao povo de Cabo Frio que não vibrou durante o filme. Não, eu quis rir, fiquei meio intimidado, quis bater palma, quis gritar e a galera não vinha junto. E aí que faz a falta do Conselho Jedi numa sessão de cinema, porque eu fiquei com a sensação de que o povo de Cabo Frio era, com perdão do trocadilho, frio. Foi duro, foi como se eu estivesse assistindo um filme em Hoth. Mas, cara, tentei de tudo pra estar participando desse episódio dos podcastinadores, porque eu queria muito estar conversando com vocês, saber a opinião de vocês e reviver cada uma das cenas como a gente faz nos nossos episódios. Tô aqui gravando isso do hall do hotel, que é onde a internet funciona melhor. No meu quarto ela não tá funcionando tão bem. Então, assim, só pra provar que eu fiz o máximo que eu consegui pra estar junto com vocês. E compartilhando uma dor de cotovelo, da outra vez que eu tive que mandar um áudio pra participar remotamente do episódio, eu tinha visto Rogue One num cinema em Paris. E aí, pra você ver como é que tá a nossa situação, a nossa economia, dessa vez eu tive que ver um filme em Cabo Frio. Eu espero de coração que os meus colegas tenham gostado e que os ouvintes do podcast também tenham gostado. Eu espero que eles apreciem o nosso esforço para lançar esse episódio o quanto antes, para estar junto no hype da galera e tal. E quem sabe num outro episódio, talvez participando no Responde Crash, talvez eu consiga debater mais com os meus colegas, dos quais eu já estou saudoso. Forte abraço para todos e que a força esteja conosco. Sempre.
Beleza. Agora sim, deixa a gente agradecer os nossos Yodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom, Diogo Porto, Daniel Amaro, Eduardo Starling, Cadu Navarro, Leandro Fonseca, Renato Arcanjo, Ricardo Pires Ferreira, Carlos Augusto Martins, Camila Gildo, Marcos Especa e Marcelo Leal, aos nossos Super Saiyajins, Ricardo Caldas, Wagner Bastos, Marcelo Parreira, Túlio Ribeiro e José Alexandre Hattes, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic, Nadia Lírio, Weberson Tita, Fernando Tiritã e Thelma Matias, e finalmente aos nossos Thanos, Lucas Lima, Alexandre Mendes e Mariana Herrera. Vocês e todos os outros padrinhos foram importantíssimos para que o Podcastinadores continuasse no ar até hoje. Em época de tempo escasso, a gente tem terceirizado cada vez mais os pedacinhos dos nossos processos e contratado serviços mais robustos para conseguir dar mais autonomia pra gente. E se você, que ainda não é padrinho, vê valor nesse projeto, considera apoiar a gente lá no padrim.com.br/podcrastinadores com qualquer real. A sua contribuição é extremamente importante. Então, antes da gente ir pro tema, um último agradecimento ao Marcelo Pereira pela arte desse episódio. Muito obrigado, Marcelo. E se você, ouvinte, está precisando de uma criação em 3D, dá uma conversada com ele lá em marcelopereira.com, Marcelo com dois L's. Explica para ele o seu projeto e eu tenho certeza que vocês vão chegar num resultado muito bacana. Beleza, então? Então, bora falar do nosso tema predileto, Star Wars. Se você é fã de Star Wars, certamente foi assistir o filme com aquele sentimento de ninguém solta a mão de ninguém. Todo mundo tava tenso por conta da importância que tava pra acontecer ali no cinema. E também todo mundo entende o quão difícil é terminar uma trilogia, ainda mais uma que fecha uma saga inteira depois de 42 anos e que se tornou uma das produções mais apaixonantes da história do cinema. Pra piorar, a gente ainda teve esses dois últimos filmes bem conturbados que dividiram os fãs. Quem gostou do 7 não gostou do 8 e vice-versa. Então todo mundo tava se perguntando pra que caminho a Disney ia seguir.
Eu gostei do 7 e gostei do 8.
Eu também gostei.
Eu também.
Eu também, mas somos poucos. Peraí, você não, Elvis, porque eu fui o único que defendi o 8 ali no nosso episódio ao vivo. Eu tava lá no palco, no cinema, no meio de todo mundo. Então, pra quem não sabe, a gente foi assistir o filme antes, a gente fez aí um painel de debate antes do filme começar. E eu ali era o único que tava com a bandeirinha do 8 defendendo os bons momentos, que eu sei que é um filme também
mas
que tem seus problemas.
Mas o 8 é legal, só não é o melhor, ué. Assim, tem...
Não é o melhor.
Então,
não,
aí você... Pra Nádia pode ser. Mas assim, qual o momento mais bonito do filme? Pra mim não é do 8, assim. Aí pra você é do 8, beleza, mas não é porque isso... Não é questão de defender, é questão de não achar ele superior aos outros, pelo menos pra mim.
Tá bom. Vamos seguir pro 9, que é o que importa.
Agora, eu achei você falando de importância. Engraçado que pra mim, a sensação, quando eu vi o episódio 3, eu tinha uma sensação de importância maior pra aquela saga, sabe? Porque eu acho que assim, essa saga, apesar de fechar aí todo o ciclo Skywalker e tudo mais, ela meio que foi bem depois, assim, é uma nova galera, tal, assim, importante, mas não achei tão importante quanto o que era a criação de tudo que a gente via lá nos anos 80, entendeu? Então acho que a importância do 3 na época, pra mim, foi maior do que tá sendo dessa saga agora. Mas pra mim.
Bom, uma coisa que eu vi algumas vezes é ao vivo depois da sessão, eu vi em discussão de WhatsApp, discussão de Telegram, discussão de Facebook, algumas eu participei, outras eu só ouvi ou li, mas tem uma coisa que a gente precisa levar em conta, isso é uma saga que é uma vida inteira, sabe, o primeiro filme é de 42 anos atrás, aqui no Brasil foi 41 anos atrás, sabe, eu tenho 48, eu vivi isso a minha vida inteira, eu vivi esses filmes, e não é só, são 11 filmes, 11 longa-metragens, tem aí as pessoas que leram livros e que leram os quadrinhos e que viram séries de desenho animado, e que tem algumas pessoas que até vão para os Estados Unidos para ver Mandalorian, não é o nosso caso, porque afinal a gente não faz isso,
né? Não compactua.
Mas é um universo muito grande e você precisa pensar em tudo isso. Então eu li um monte de comentários de gente reclamando, de coisas assim, coisas que eu não concordo, mas eu entendo. Porque, tipo, a gente ano que vem vai ter o filme da Mulher Maravilha, vai ter o filme da Viúva Negra, que são filmes de personagens que a gente já viu antes aqui e a gente já viu as atrizes fazendo esses personagens, mas não é a mesma coisa, porque não é um negócio que a gente vive isso há tanto tempo de uma maneira, e a base disso é o cinema, a base disso não é um quadrinho ou um livro, algo que veio antes, não, isso começou no cinema, então eu entendo a paixão que as pessoas têm em volta disso, é uma situação meio complexa da gente analisar.
Eu acho que a diferença entre Star Wars e qualquer outro fandom desses grandões e tal, inclusive Mulher Maravilha, Batman, o que seja, é que Star Wars é uma história só, né, em tese pelo menos, enquanto Mulher Maravilha, Batman, etc, já tiveram vários outros arcos, vários reboots e tal, então a galera tá mais acostumada com mudar tudo ou não mudar nada, ou whatever. Enquanto Star Wars, a gente tá esperando o fim dessa história há 40 anos, né? Acho que é esse que é a grande diferença.
O problema da nossa geração, eu não sei se todos têm a minha idade, provavelmente sim. Ou até mais, brincadeira.
O Everest tem muito mais, não liga não.
É que a gente tem uma expectativa, né? A gente fica naquela expectativa justamente por causa do tempo, da espera. Pô, vai concluir, vamos concluir de uma forma bacana. Mas a gente também não pode esquecer que não é mais nosso, passou. E a Disney quer acertar, óbvio. Eles não vão errar porque vai perder grana. Então, eles estão tentando. Tá errando? Sim, em alguns momentos. Embora eu seja super, assim, eu vou no cinema pra me divertir. Eu pouco critico as coisas, assim, que eu vou ver no cinema. Então eu acho que essa nova, até da trilogia, eu particularmente não gosto muito do episódio 1 e nem do 2. Eu gosto muito do 3. Não, do 3 eu gosto, porque eu gosto do Darth Vader. E o 3 deu uma emoção diferente, assim. Então eu vejo que a Disney tá tentando acertar pra pegar essa geração que não é mais a nossa, né? Porque é o que vai manter Star Wars. Nós mantemos, sim, mas daqui pra frente tem que pegar essa nova geração. Então eles estão tentando trazer uma outra linguagem, sei lá, trazer um outro clima. Não sei se essa conclusão realmente serviu pra nós.
Eles nunca vão concluir, né? Nunca vai.
Que bom.
Vai, gente, vai. Agora vai começar uma coisa nova, uma coisa do zero. Sem a essa galera dizendo, ah, isso eu conheço mais que você. Não, cara, agora vai todo mundo partir igual. Eu que eu imagino, né?
GG, sempre vai ter um chato pra dizer que sabe mais que os outros.
Ah, sempre, sempre.
Todo mundo vai partir do mesmo ponto, cara.
Não,
essa
porque aí
essa
se for
é a ideia.
Pra República Velha, nego vai querer comparar com o que já teve de República Velha. Se for pra não sei aonde, nego vai comparar também. Sempre vai ter um chato. Star Wars é mantido por fã chato.
Eu sou fã de verdade.
É, eu sou fã de verdade. É. Só é fã de verdade quem viu no cinema.
É, isso mesmo.
Palhaçadas sempre vão ter.
Eu vou falar isso pro meu filho, por exemplo. Quando ele fala Star Wars, eu falo, tu viu no cinema? Eu vi.
Então me respeita, vai tomar sua mamadeira.
Eu vi Ascensão Skywalker no cinema, você viu? Não, então fica quieto aí, moleque.
Você viu o Império Contra-Ataca no cinema, Tibério? Eu vi.
Eu vi no cinema.
Fica quieto, moleque.
Eu não vi em 80 e pouco, mas eu vi.
Eu não vi.
Mas, Fabi, eu concordo contigo. Eu acho que dá pra ver o quanto a Disney tá mexendo, tá dando uma equalizada pra se adequar aos novos tempos. Inclusive, eu vou fazer um sacrilégio aqui. Eu acho que a dinâmica da Rey, do Poe e do Finn funcionam melhor do que Han, Luke e Leia pra mim. Os três funcionam como time ali, como equipe. Pra mim funciona melhor, tem uma dinâmica ali mais fluida.
É verdade, mas eu concordo. Você acredita?
Eu acho que dá na mesma.
É mesmo, olha só.
Eu acho que é um clima diferente.
Eu acho que ali eles todos tinham meio que o mesmo objetivo. Quando começou o Star Wars, realmente o Han não vai ter o mesmo clima com eles, porque o Han tava com outra pegada. Ele queria a grana dele, queria dar forte e tal, não sei o que. Aí lá, depois que ele, no Império Contra-Ataque, aí sim ele passa a fazer parte da rebelião. O Luke já não tá junto deles, porque o Luke vai fazer o treinamento dele lá não sei aonde. Então assim, a gente vê o treinamento do Luke por muito tempo. A Rey, a gente vê muito pouco tempo afastado deles, apesar de ter ficado, a gente não vê isso. Então, assim, parece que no cinema eles estão mais próximos, assim, de certa forma. Então, não tem problema nisso. Mas, acho que é mais feeling. Eu pra mim, eles, o relacionamento deles é igual.
O ritmo é diferente porque são pessoas diferentes, mas...
Sim.
Não acho que seja melhor ou pior, não.
Eu acho que a época também. Naquela época, imagina que eu vou demonstrar que eu sou super amigão daquele cara.
Sim.
É uma época diferente. Então, a amizade deles, a amizade deles
exato,
é muito diferente.
Exato, uma amizade, um trio muito unido, assim. Lá ainda tinha a meio que disputa, né, pela Leia. Então
isso,
era o Han Solo de um lado,
verdade.
Era o irmão do outro.
Ah, mas entre eles tem uma certa disputinha em relação ao Finn. O Paul tem um ciúme danado do Finn.
É, chega a ser engraçado.
É.
E normal, gente, toda amizade tem um certo ciúminho, assim. Tipo,
tem, lógico.
Fulano gosta ciúme. Mais do Beltrano do que de mim. Normal.
Sim.
Todo grupo de amigo tem isso.
Ainda mais num trisal, né?
É, pois é. Ei! É um pentagrama do amor.
Então bora pro filme. O filme começa com uma busca solo do Kylo Ren de uma possível mensagem... É, eu deixei pra vocês fazerem a ligação.
Uma busca solo do Ben Solo.
Joguei a bola pro campo. De uma possível mensagem do Imperador e a gente conhece então o planeta Exegol, que fica numa área não mapeada do universo.
Eu acho que você falou uma coisa errada. Ele não busca o solo, ele busca o Imperador.
Tá bom, tá bom. E aí, vocês não acharam? Aquela hora que ele chega lá, tem aquele bando de clone do Snoke nos vidros meio esquisitos. Isso acha estranho aquele visual ali.
Eu queria falar bastante disso, mas eu vou ter que abrir aqui um rapidinho, entre parênteses, um bloco de quadrinhos.
Que maneiro, bloco de quadrinhos.
Quando eu vi essa série inicial, eu não sei se vocês já conheceram, na década de 90 saiu uma série chamada Império do Mal, lá fora saiu como Dark Empire.
Eu li.
E por acaso foi escrito pelo Tom Veitch, né, eu acho que chama assim, e o Ken Kennedy desenhando, e eles, por acaso, foi um dos caras que me introduziu da quadrinha adulta, assim, na época, com Guerra de Luz e Trevas, mas não tem nada a ver. Mas voltando. E aí, essa história é que o Imperador não morreu no Retorno de Jedi e ele faz clones dele mesmo pra poder assumir esses corpos. Então, assim, mesmo que ele morra, ele tem sempre um corpo a assumir. O Luke vê isso uma oportunidade até de aprendizado, se une ao Imperador e quem, na verdade, salva o mundo todo no final é a Leia. Nisso, no meio da história, tem uns equipamentos que eles chamam de Devastadores de Mundo, que são umas naves que parecem até, inclusive, com aquele quadradão que o Kylo Ren chega lá no início. E ele também tem uma armada gigantesca que estava escondida aí em algum canto da galáxia. Cara, me lembrou muito essa parte do filme.
Então, pelo que você tá falando, aquilo ali não são clones, né? São tipo corpos reserva, que ele, de alguma forma, passa o consciente de um corpo pro outro.
No caso do Imperador, não. Porque o Imperador só tem o corpo dele e continua sendo o mesmo desde o Retorno de Jedi. O Imperador não tem clone.
É, porque ele tá todo decrépito ali, né? A gente viu a mão dele lá, que os dedos nem se formam, tá
isso,
no osso puro.
Imaginou que eles mostram os clonezinhos pra ali pra poder justificar que, assim, olha só, o Snoke era um clone. A gente fez umas tentativas aqui, isso aqui foi o que deu errado, sei lá, entendeu?
Ou esse aqui é o reserva também, sei lá.
É, o reserva.
Na verdade, essa história não é igual ao do Dark Empire, porque o Dark Empire é um clone do Imperador. Então você pensa assim, o Imperador não morreu, porque tem um clone dele e aí volta tudo, e aí tem a história toda do Luke pro lado negro pra derrotar o Imperador. Mas é, o que o Tiver tá falando aqui, existe uma semelhança nessa história, sim, quando sim. Você vai falar dos clones.
Sim, semelhança.
Mas eu não achei ruim o clone do... ter os clones do Snoke, não. Porque, tipo, isso meio que justifica porque desde o início o... Desculpa, Nádia, eu sei que você tá aqui, eu sei que você já explicou. Isso tá no livro! Mas isso ajuda um
gostei
pouco...
Gostei da voz da Nádia, hein?
É, isso ajuda... Nádia, eu te adoro. Isso ajuda um pouco a convencer o cara que não leu o livro por que a Primeira Ordem é tão forte. Porque, na verdade, o Imperador tava lá por trás o tempo todo.
Isso tá no Tyrell Crawl! Não tá nem no livro. Tá no Tyrell... Primeira frase do Tyrell Crawl do episódio 7 é: das cinzas do Império nasce a Primeira Ordem. Mas tudo bem, Alves, eu já tive essa discussão com você, eu não vou entrar nela de novo. Se você precisava do clone do Snoke pra te explicar isso, GG.
Só botar mais um adendo dessa situação toda, que assim, na época, essa época que lançaram com os quadrinhos, o Tom Vitch, ele foi criticado pra caramba por todo mundo por ter trazido de volta o Imperador. O pessoal achava um absurdo o Imperador continuar vivo, que tinha que seguir adiante, que não tinha que voltar, que ele tinha morrido, tinha que ter acabado ali, que Star Wars acabava ali, que então ele tava mexendo em vespeiro e tudo mais. E aí ele até falou que o George Lucas apoiou ele, assim, mas cara, foi muita crítica na época. E aí o que, é que o J.J. Abrams faz agora? Traz de volta o Imperador, tipo.
Cara, trazer de volta o Imperador não me incomodou tanto não. Uma crítica que eu tenho em relação ao filme é que ele usou saídas talvez não tão elegantes quanto poderia. Tipo, eu criei o Snoke. Ok, eu não preciso ver um tanque cheio de corpos de Snoke pra eu entender que o Snoke é uma criação do Palpatine. Não precisa ser uma criação literal, tipo, ah, eu fiz ele no laboratório. É, ao invés de ser açúcar, tempero e tudo que é de bom, é tipo, cicatrizes, mau gosto pra se vestir e um pouco do Dark Side. Sabe? Não, assim, eu não precisava dessas explicações literais ali na tela do cinema. Mas tá, sabe? Legal, assim. Explicou pra quem não entende, sei lá.
Eu acho que esse lance dele criar o Snoke é justamente uma tentativa dele criar alguém, um ser, um corpo, sei lá, que possa... Isso é uma coisa da minha cabeça, tá? Uhum. Que possa transmitir aquela energia que ele viu, que ele conseguiu da Rey e do Kylo Ren, que ele percebeu que, pô... Deles eu consigo. Agora, das tentativas anteriores, eu não consegui. Pra ele poder se manter vivo e tal. Se você quer saber a verdade, na primeira vez eu nem reparei no tanque com os clones. Eu tava tão em êxtase que eu tava vendo o filme.
Parada passa na cara.
Na cara. E depois eu fui, caraca, eu dormi e não percebi. Não é possível. O que aconteceu?
É porque é um tanque amarelo. O Snoke tem a pele amarelada. Tá sempre vestido com um hobby amarelo. Aí a gente não vê.
Mas como eu não tinha esse conhecimento prévio, eu fiquei na dúvida. Porque pra mim, aquilo ali, eles podiam ser realmente clones. E clone não é... você cria pessoas novas e vão desenvolvendo personalidades diferentes. Não significa, sim, que vai ser ele e vai ter uma troca de inconsciente, né? Mas já entendi que não é assim. Fico a explicação de vocês.
É, eu acho que a fala do Palpatine, de que ele foi todas as vozes na cabeça do Ben Solo, também explica um pouco isso, assim. Tipo, da questão dele controlar o Snoke, né? Tipo, se ele foi todas as vozes e se o Snoke manipulou ele desde o começo, então, na verdade, ele tava manipulando o Snoke.
Achei legal mostrar ali os acólitos do Palpatine. Achei maneiro mostrar esse lado que a gente só vê no universo expandido, assim. A gente nunca tinha mostrado muito disso nos filmes, né? Eu achei bem legal esse planeta Sith e tal. Tudo bem.
Verdade.
Mais um planeta Sith, né? Talvez não precisasse, mas...
Vocês sabiam que o planeta da primeira cena, aquela cena do Kylo Ren matando geral e tal, é Mustafar?
Aquela que ele usa, pra pegar o rastreador?
Aham. Uhum. Saiu no dicionário visual. Foi. Postaram no Twitter que tá no dicionário visual. Eu achei bem bizarro, porque assim, pelo menos, nossa, tudo bem, é um planeta, pode ter vários ambientes, sei lá. Mas é muito diferente do que a gente tá acostumado quando a gente pensa em Mustafar, né? Tipo, não tem lava saindo pelo chão e tal. E tipo, se vai mostrar Mustafar pra pegar um negócio que era do Vader, por que não tá no castelo do Vader, sabe?
Star Wars é curioso porque cada planeta só tem um tipo
de... Um ecossistema, né?
Não, mas é que ali é o seguinte, a maré tava baixa, então a lava não tava naquele ponto, naquela
hora. Ah, entendi.
Bora, gente. Bora seguir o filme, então.
Não. Calma aí, rapidinho. Agora, e o que vocês acharam do Imperador conjurar aquela armada inteira de milhares de Star Destroyers do nada ali, assim, meio que estavam escondidos debaixo d'água, sei lá.
Isso eu achei
um negócio daquele não se faz de uma hora pra outra, né, cara?
Ah, mas passaram 30 anos, né?
Eu curti pra caramba.
Eu achei maneiro, mas na hora tu fica assim, tu tem que forçar um pouquinho pra acreditar, pra levar aquilo a sério,
não,
né?
A minha dúvida é, as pessoas que, tipo, trabalham nesses Star Destroyers, elas estavam enterradas no gelo junto com a armada?
Isso, eu também tive. Eu também tive essa dúvida.
Embarcou.
Eles são zumbis?
Isso, eu fiquei pensando isso também. Os Sith Troopers, eles são clones? Quem são esses Sith Troopers, sabe? Aqueles troopers vermelhos.
Quem são? De onde vê bem, o que eles comem.
Exatamente, o que eles comem, principalmente. A gente sabe também que o Palpatine hoje em dia também come, porque, né, tem a Rey e tal.
Pesadão.
Mas os Sith Troopers, assim, eu fiquei, cara, legal, mas assim, eu vou ter que começar a criar informação na minha cabeça até sair algum livro, com o gibi, qualquer coisa que conte, porque pra mim é tudo clone, sabe? Tipo, também os Sith Troopers, porque é muita gente ali, muita gente.
Vamos aceitar que é, por enquanto. É uma explicação boa. Já foi usado isso no passado mesmo, podemos fazer de novo. Então vamos lá. O Imperador seduz aí o Kylo Ren, né, com a armada gigantesca. How are you doing? E nos outros núcleos, a gente tem o Poe e o Finn atrás da informação de um espião, e a gente tem a Rey em treinamento lá de parkour com a Leia.
Ok, falar na informação do espião. Vocês acharam o Tyrell Crowl legal? Eu achei tão bizarro. Os mortos falam!
Funcionou, pra mim funcionou.
É, tipo, eles quiseram fazer um climinha no Tyrell Crowl, que na verdade devia ser explicativo, né?
Sei lá. É, eu achei, sei lá, eu achei um pouco fora do comum pra Star Wars, sabe? Ou fora do normal. É. Do Tyrell Crowl.
Não me incomodou, não.
E as cenas que usaram a Leia, funcionou pra vocês?
Funcionou.
Aquilo ficou me incomodando um pouquinho, talvez porque eu já sabia, né, que não foi refilmado, era imagem de arquivo, e toda hora tinha alguém de costas pra tentar justificar uma cena.
Toda hora tava de costas, né, fazendo a mesma coisa, né.
Isso atraiu minha atenção mais do que devia, me tirou um pouco da história naquele momento.
É, mas eu acho que eles não tinham opção, né, tipo, não dá pra não botar a Leia nesse filme, não dá pra recast a Carrie Fisher, tipo, simplesmente não tem como.
Depende, a gente tava falando que tinha zumbis naqueles negócios, então por que não chamar a Carrie Fisher?
Ah, zumbi? Ai, Vesse, pesadinho, não. Hein?
Too soon.
Pesadaço.
É, too soon. Too sensitive. O que é importante trazer a Carrie de volta é que esse era pra ser o filme da Leia, né? A gente sabe que a trilogia, essa trilogia de agora, a sequel, foi mapeada pra ser, tipo, centrada no Han, depois no Luke e finalizar com a Leia. Assim, pelo menos a impressão que eu tenho era de que o papel da Leia era o papel que o Han acabou tendo que fazer. Então não dava pra não ter ela e não ter o envolvimento dela nessa cena na redenção do Ben Solo, que a gente fala mais pra frente, porque era a pessoa com quem ele tinha mais apego, né? É o pai que ele não consegue matar e tal. Então não tinha como não trazer a Leia de volta.
Eu achei que a participação dela foi até maior do que eu esperava. Eu achei que ela fosse aparecer um minutinho ali e pá. Me surpreendeu muito mostrar o corpo dela ali, coberto. Isso me surpreendeu. Eu não achei que fosse ter isso. Eu fiquei meio assim, caraca, eles fizeram, né? De alguma forma, ela morrendo ali e tal. Então, isso me deixou meio assim, nossa, fiquei um pouco chocada. E chorei horrores, obviamente.
Ai, acho que não teve um olho seco.
É, foi tenso.
Esse filme foi complicado pelo fato de a gente saber que a Carrie Fisher veio a falecer recentemente e tal, não sei o que. Então, assim, tudo foi bem pior, né? Assim, durante o filme.
Muito.
Eu só queria voltar um pouquinho, a gente tá falando desse início. Aquela cena do Poe fugindo em light speed, caralho, bicho, foi muito maneiro.
Muito
aquilo,
legal.
Cara.
Ele
aquilo
fazendo
é muito
vários saltos e quase destruindo a nave junto, foi muito legal.
Ele fazia um salto e os TIE Fighters saltavam com ele, coisa que a gente também não costuma muito ver, porque os TIE Fighters sempre voam perto de uma base. Então, assim, foi muito maneiro. Foi tipo, eu me senti como até o Star Trek, quando teve aquela perseguição em Lightspeed também, que o cara sai de dobra e não sei o quê.
Eu lembrei de Battlestar Galactica, aquele episódio 33.
Eu nunca vi Star
também,
Trek.
Né? Certa
Opa!
Forma.
Só eu lembrei de Guardiões da Galáxia?
Porra, calma aí, vamos decidir quem a gente lembra da mesma coisa. Esse início me pegou muito, assim, eu tava bem mais ou menos com esse filme, o hype foi aumentando muito perto, mas o Poe fugindo dessa perseguição, falei, cara, vai ter perseguição. E depois mostrando a Rey tentando se conectar com o Jedi e depois fazendo treinamento, chamando a Leia de mestre, ou seja, mostrando que a Leia tava fazendo treinamento Jedi com ela, pô, aí eu falei, fudeu, agora eu vou ver esse filme, agora eu vou me amarrar nesse filme, fudeu.
Já era, bem leva,
agora eu sou obrigado, leva, caramba.
E vale lembrar que quando ele pousa a nave, tem aquele diálogo com a Rey, né? Rey, o que você fez com a minha nave? Aí ele, o que você fez com o meu robô? Ficou engraçadinho ali naquele momento. Bom, a Resistência descobre sobre o retorno do Imperador e também lá do planeta Sith, e os heróis vão em busca do mapa que diz aonde o Imperador está.
Não, mas olha só, antes de ir em busca do mapa, o que que acontece? O abraço, cara. O abraço que todo mundo queria dar na Carrie Fisher, na Leia, a Rey dá esse abraço.
Uhum.
Concordo, verdade.
Ficou bonitinho.
Esse abraço foi foda, não.
Foi simbólico demais.
Tipo, ela chega a chorar, né? Tipo, sabia ali que ia acontecer.
Uhum.
A gente sabia, todo mundo sabia.
É.
Isso era o problema. problema, né? Esse tipo, é que você abraça alguém que você sabe que você vai perder ela depois, né?
É, é verdade. Complicado.
Esse filme, ele tem muito questão de reafirmação, né? Assim, você várias vezes no filme, você tem que... Tipo assim, é uma crítica até o filme anterior do Ryan Johnson, porque ele acabou não dando muito chão pra esse filme. Muita coisa que você podia ter mostrado no outro filme, várias coisas que a gente vai falar aqui, e aí, por exemplo, a própria busca do Kylo pelo Palpatine podia ter se iniciado no filme anterior, algumas coisas assim que não precisasse correr tanto nesse filme. E uma delas é, tipo, começa com a Leia falando, nunca subestime um droid, sabe? Aí depois a Raven lá na frente vai repetir, nunca subestime um droid.
Cara, isso me incomodou muito. Jesus amado, a quantidade de diálogo repetido que esse filme tem, cacete.
Tipo assim, Primeira Ordem quer que você sinta sozinho para ganhar de você no final. Primeira Ordem quer que... Né, tipo...
É?
Não deu muito bem do diálogo,
anotei,
mas...
Não, eu
anotei,
eu tenho um monte. Peraí, deixa eu achar aqui, 2 segundos. Diálogos repetidos no filme.
Você precisa confiar nos robôs, né? Aquele negócio de um robô.
Então, não subestime os droids, né?
Pois é.
Tem um que, assim, ok, que é pra efeito cômico, que é o... Eles voam agora? Eles voam agora? Eles voam agora.
Pois é, esse é
mas
esse é
pra
legal.
Efeito cômico, a gente desculpa, porque é pra efeito
mas
cômico.
Foi engraçado.
Beleza.
Foi engraçado,
Esse foi tipo Trapalhões na Guerra dos Planetas. É tipo assim, qual a senha? Dá uma porrada nele, dá uma porrada nele, dá uma porrada nele. Tipo, aí pode entrar, é a senha.
Aí tem. É, se a missão falhar, tudo que a gente fez esse tempo todo vai ter sido pra nada. O Paul fala isso, depois o C-3PO repete. É, nunca subestime um droid. E é assim que eles ganham, fazendo a gente se sentir sozinho. São quatro falas que eles repetem, tipo... E é muito próximo, assim, momentos depois.
É pra não deixar você esquecer, né?
É. Tipo...
Vamos seguir, então. Os caras chegam lá naquele planeta desértico, né? No meio do carnaval e encontram o Lando ali.
Detalhe que são 42 anos que o C-3PO fala que são cada 42 anos
acontece a festa. É, um festival que acontece
isso
a cada 42 anos.
Seria... Algumas pessoas acham que é uma homenagem à data do primeiro filme pro último filme, que é de 77 até 2019. Mas, na verdade, é uma homenagem ao Mochileiro das Galáxias, né? 42 é a resposta do universo.
Não. A referência é interna.
É, vocês estão errados.
Aqui eu tô errado, ok.
Quando eu vi o 42 ali, eu não associei, não. Agora você falando, é verdade.
42 Legal. Anos. O que aconteceu 42 anos atrás? Começou a saga.
É, muito bom. É uma festa que acontece a cada 42 anos.
Ah,
muito
então
bom.
Quando começou a saga, em 77, estava tendo aquela mesma festa, entendi.
Isso.
Legal.
Exatamente. Teve a mesma carnaval, Bom, aí tem aquela cena do Kylo e da Rey se falando mentalmente, e aí ele pega o colar dela, e agora ele sabe aonde ela tá. Muito legal, hein? Aquele contato físico, ele pegando o negócio do outro lado, ainda não tinha acontecido.
Nossa, na hora que aconteceu isso, eu falei, ferro. Pô, agora já era. Agora ele vai conseguir a distância. Um telefonema nunca foi tão próximo. E agora ele vai poder atingir de alguma forma.
Esse bound, assim, tão forte, não tinha antes, né? Isso foi tipo como se fosse aumentando, acho que nem era passar essa ideia, né?
É, no 8 eles se encostam, né?
Ah, mas não chega a atravessar, né?
Mas eles se encostam. Eles encostam a mãozinha.
É, encosta a mãozinha.
Mas não consegue, tipo, trazer um objeto assim e ficar, né? Tipo, tá lá.
Não
tá
tentaram,
lá.
Né? Mas tem o Kylo Ren fica... o Kylo Ren fica molhadinho depois de falar com a Rey. Tipo, na cena da chuva.
É verdade.
Ela tá chovendo onde ela tá e ele fica com a mão, o rosto molhado.
Bem lembrado.
Molhando.
Mas, gente, isso é roteiro. Isso é pra justificar depois o fim, né?
Sim. Não, o fim não. É o lightsaber. O fim, ele tava com o Poe lá, cara.
É.
E aí, vemos os Jet Troopers,
não,
cara.
Não. Você tá pulando o Lando, cara.
É, olha só. Não podemos pular o Lando.
Tô pulando de propósito, mas vai lá.
Não, cara, você não pode pular o Lando. O Lando, o malandrão ainda namorou assim, mande todo o meu amor pra Leia.
Não, ele mostrou que não perdeu o mojo dele, né?
No momento em que o Lando, tipo, interfere ali, salva eles do Stormtrooper que localizou eles, vira a câmera e aí você tem uma pessoa de máscara que não dá muito bem pra saber quem é, mas o maluco tá com a roupa mais pimp da galáxia que eu já vi na minha vida. Eu olhei aquela bola, assim, meio de onça, sei lá, eu falei, é o Lando. Não tem dúvida de que é o Lando.
É, também. Pensei
uma hora. Agora eu posso falar dos Jet Troopers, então?
Peraí, que o Lando explica pra eles um pedaço do plot importante, que é que o Luke tava procurando o Wayfinder, e eles tinham conseguido rastrear até Oti, um assassino de Jedi, e aí eles estavam tentando localizar o cara, mas nunca acharam ele, só acharam a nave dele.
Ah, é o Lando que dá a dica da
que
nave,
dá a dica
né?
Toda,
aí eles indicam, Mas a gente, eu ia falar um pouquinho mais pra frente, porque é a hora que eles chegam na nave, mas sim, aí essa é a hora que ele diz que a nave ainda existe. Achei meio caô, né? Porque a nave tava lá aqueles anos todos e ninguém depenou ela. A parada ainda tava lá dentro.
É porque lá, esse planeta não tem Jawa.
É, não tem. É, tá bom. Assim, sabe então, agora onde outra história tinha o Luke e o Lando junto pelo universo?
Dark Empire.
Mas eu achei maneiro, cara, assim, né? Pô, ele foi muito bem aproveitado nesse filme, pelo amor de Deus. Foi muito legal.
Não, foi muito bacana mesmo. Eu gostei muito de violando.
Violando.
Então, beleza. Chegamos na cena da areia movediça. E aí, antes de todo mundo afundar, o Finn tenta dizer alguma coisa pra Rey. O que vocês acham que era?
Eu acho que ele ia falar pra ela sobre a força. Ou que ele é sensitivo, ou algo assim. Que não é sobre, eu te amo, blá, blá, blá. Não é. Eu não vejo isso.
Não, também não achei que era te amo, não.
Que é sobre ele sentir a força ou algo assim.
Isso vai estar no próximo filme. Oh, wait.
Assim, na verdade, eu até tava falando, a gente tava conversando no grupo lá do Telegram com os padrinhos. Porque, na verdade, assim, se você reparar durante o filme, várias vezes, ele tenta falar e no final, quando eles chegam de volta lá no retorno, ele fala pro Paul que a Leia, ela é, tipo, tem vínculo com o Palpatine e a Leia já sabia disso.
A Rey tem vínculo com o Palpatine e a Leia já sabia disso. Você misturou.
É isso. Exatamente o que a Nadia falou. E, assim, quando ele fala isso, por ele saber que a Leia sabia que era a neta do Palpatine, ele sabia também. Então, acho que o tempo todo ele tenta avisar pra ela uma coisa que ela vai descobrir depois, que é que ela é a neta do Palpatine.
É, eu não sei se é isso, não. Preciso reassistir, mas eu tô mais com a Fabi. De que, na verdade, ou que ele ia falar que é Force Sensitive, ou que ele gosta da Rey, porque sempre teve, né, um negocinho.
Você teve um climinha, assim, mas...
Quando eu vi de novo a segunda vez, eu vi ele bem prestando atenção, de forma que, como se encaixasse que ele fosse falar isso. E parece, inclusive, no final, o comentário dele, ninguém conta pra ele que a Leia não conta que é, tipo, neta do Palpatine. Ele meio que fala isso, e fala, inclusive, que a Leia já sabia. Se ele fala que a Leia sabia, então ele sabia também, entendeu? E a Leia não tava
não
mais
entre nós. Eu não sei, eu preciso realmente assistir de novo pra chegar a uma conclusão.
Mas essa questão dele ser sensitivo, eu achei legal também, assim. Depois ele fala lá com a Jana, né? Jana. A Trooper Traitor lá, que ela fala, você sentiu isso? Ela, eu senti também, né? Como se eles fossem sensitivos também, né?
É verdade. Sei
lá. Mas assim, teve uma parte dessa hora que eles estavam caindo lá na areia movediça, que eu não sei de qual o propósito, mas o C-3PO fala, Will this agony never end, né? Tipo, essa agonia nunca vai terminar. Eu não sei se ele quis falar de Star Wars, se foi uma indireta pra alguém.
Você tem que pensar que o cara teve nos 9 filmes, né? Ele tá cansado.
Cara, assim, na hora eu ria, mas não sabia por que eu tava rindo. Mas eu falei, cara...
Bom, eles caem embaixo do... caem pela areia movediça num túneis bem goonies, né? Assim, tipo, vários buracos pra vários cantos. E aí... Sério, essa cena pra mim foi inteirinha goonies. Eles estão, tipo, numa aventura, precisam achar um negócio de um cara que já provavelmente morreu, acham os ossos do cara, e aí acham um negócio que eles estão procurando.
One Eye Willy.
O Willy Caoli.
Cara... Eu achei isso meio esquisito, porque é o seguinte, eles caem numa areia movediça que não serve pra nada. Sabe? Tipo, areia movediça é só pra...
É verdade.
Pra que é aquilo?
Pra que existe aquela areia movediça?
É só o portal pro túnel.
É pra justificar a adaga não ter sido encontrada antes, porque se tivesse na nave, alguém teria encontrado.
Sim.
É verdade. Então temos aí uma explicação.
É pra facilitar um pouco o roteiro, imagina ficar catando essa
não faz sentido, uma areia movediça que cai num vazio, porque senão a areia já tinha consumido aquele vazio. Mas ok, a gente aceita essa parte.
É de roteiro, né? Roteiro.
É porque é numa galáxia muito, muito distante, a física funciona diferente.
Tá bom.
As vizinhas fazem barulho.
Exato.
Na sequência, a gente vê o Chewie sendo capturado e aquela cena da Rey e fazendo aquela disputa de força com Kylo, cara, e destrói o transporte e a gente fica achando que o Chewie morreu.
Calma, destrói o transporte, não. Ela lança raio pela mão.
Lança raio.
Raio que nem o Palpatine. O raio do Palpatine, cara.
Exatamente.
Bizarro.
Sim. Essa cena, eu preciso falar um negócio. Eu vi a sessão de imprensa e eu já sabia o que acontecia quando eu vi de novo. Eu tava com minha filha, e minha filha de 18 anos, e quando a gente viu o Chewbacca sendo preso, ela falou pra mim, pai, não acontece nada com o Chewbacca não, né? Eu gosto dele. Oh. Aí eu pensando, putz, que eu vou falar pra ela? Não vou falar nada e tal. Aí na hora que a nave explode, ela começou a chorar. Eu fiquei, cara, o que eu posso... Eu não posso dar spoiler, mas cara, ela tá chorando, minha filha tá chorando. Aí eu abracei ela e disse, ele vai voltar. Calma.
Cara,
eu não posso ver minha filha chorar. Desculpa, eu não consigo ver minha filha chorando por um troço que eu sei que vai resolver.
Aí, as pessoas em volta de você quiseram te matar, né?
Não, ninguém mais ouviu. Eu falei no ouvido dela, ela tava do meu lado.
Minha mãe passou por isso quando eu tava lendo as Crônicas de Nárnia. Eu era pequena, tinha, tipo, acabado meio que de aprender a ler, assim, bem, né? E aí matam o Aslan. E aí eu chorava de soluçar, de tipo, eu não quero mais ler esse livro. E aí minha mãe já tinha lido. E ela ficou assim, vai minha filha, continua a ler, continua a ler. Porque ela não queria me contar que o Aslan voltava. E eu chorava, não, eu não vou mais ler esse livro. Mataram o Aslan. Transtornada. Assim, eu entendo a sua dor.
Agora, como é que o tio escapou dali, cara? Que eu não entendi.
Tinham dois transportes.
É o que eu não reparei também. Todo mundo viu, menos eu.
É, tinham dois transportes.
Não vi, cara.
Quando eu vi na cabine, aí depois que a gente viu novamente, quando teve essa cena, em vez de olhar pra tela, eu fiquei olhando pras pessoas no cinema, lá no Odeon, né?
Puta,
eu tô... Pra ver como é que é a reação. Cara, foi muito doido. As pessoas botavam a mão no rosto, assim, meio que abaixava a cabeça. Foi muito legal ver a reação das pessoas, assim. Se eu fosse GG, eu ia estar em êxtase ali com a galera.
Na hora que eu vi na cabine de imprensa aqui em São Paulo, e também é outro tipo de reação, né? Foi bem mais restrito dessa vez. O que eu achei legal. Aí, quando eu fui assistir com o Marcelo, o apelido dele é Chewie, todo mundo sabe. Na hora que aconteceu esse lance, eu fiquei olhando pra ele e morri de dó, mas eu não contei. Porque o olho dele encheu de lágrimas. Eu falei, caraca. Aí eu peguei, só abracei ele e virou pra mim assim, ele não morreu não, né? Aí eu falei, tipo, assiste o filme. Meu, na hora que mostrou o Chewbacca, ele, deu um gritão no cinema. Eu falei, ufa, mas cortou meu coração. Foi tenso demais.
Aqueles segundos ali entre mostrar que ele tinha morrido e mostrar ele na nave foi foda.
Sim.
Mas se você ver, na hora que eles mostram os transportes, a primeira vez que o Ti tá entrando, tem dois. É uma cena, deve demorar um segundo em tela e depois não mostra de novo.
É, muito, é muito verdade. Rapidinho mesmo.
Essa questão do raio da Rey que eu achei meio estranha. Umas coisas que eu não gosto na saga, que às vezes eles fazem isso, é dar a entender que só agora, família Palpatine solta raio, sabe? Porque aí ela soltou raio, então ela, aí vai parecer que assim, só quem é Palpatine solta raio. Não mostra, eles não costumam mostrar outras pessoas fazendo a mesma coisa, sabe? Só Skywalker é poderoso, só o Palpatine solta raio. Só acho que às vezes eles erram um pouco, sei lá. Mas é só
Ah, não concordo não.
Tipo, eu entendo a lógica de... Porque o Kylo Ren depois se encontra com ela em Kijimi, né? Quando estão fazendo o Force Bond. Uhum. E aí ele fala, não, eu tava te provocando porque eu precisava ver, eu precisava conferir se era verdade. Eu fiquei assim, cara, mas por que que você acha que só dela ser Palpatine ela saberia soltar raio pela mão, sabe?
Exatamente, isso que eu tô falando.
Ela nunca nem treinou isso.
É que depois com o pessoal elvesiando aí, falando, tem que ler livro pra entender as paradas, porque você fala que outras pessoas podem soltar raio. Não, só tem duas pessoas que soltam raio nos filmes.
É, mas nem os livros explicam também. Muito.
É, mas no fim das contas, a gente sabe que o roteiro só queria dar uma pista, né? A pessoa mais atenta é olhar assim, mas peraí, esse raio aí é do Palpatine, e a gente fica sabendo logo depois que ela é neta. Mas vamos seguir pela ordem, então. A gente tem a cena do BB-8 ligando o robozinho D.O.
O BB-8 tem alguma coisa a ver com o BB Yoda?
Não.
Ah, não, desculpa.
Eita. ou seja, mais um bonequinho pra ser vendido, né? O robozinho.
Que fala. Finalmente um que fala, pequenininho que fala.
Inclusive, a voz é o J.J. Abrams.
É verdade.
Sabia,
voz do J.J. Abrams. É. Agora, eu só fiquei meio chateado porque é mais um robozinho na história, eu entendo mercadologicamente o motivo, mas cara, o R2-D2 ele ficou muito apagado nesse filme, muito, muito.
Verdade.
Parecia que a preocupação era criar mais novos do que valorizar os antigos, sabe? Podia ser ele ali junto, já que o C-3PO também tava ali.
Também uma das coisas que a gente sempre falou é, caralho, o R2-D2 viu essa merda toda acontecer e não fala nada, que desgraçado. Tipo, então assim,
ele gravou tudo, que
gravou
é pior.
Gravou tudo, ele sabe tudo o que aconteceu, ele viu a Anakin cair pro lado negro e não dá um pio, que robô assim, vacilão. Tudo bem, eu entendo que X9 não é uma parada legal, mas pelo menos dessa vez ele não tá lá, né?
Ele ficou com a Leia, né?
Eu acho que vem aquela história também do novo indo, tomando a vez do que já foi. Eu vejo
substituição,
assim.
Né?
É isso,
pode ser.
Aí eu amei que
pode
deram mais protagonismo pro C3PO, tadinho. Deixa o C3PO.
Ah, puta, foi foda.
Deixa a Shiny Guy, ele merece.
Ele é sensacional.
Afinal, mais uma vez, é o único cara que tá nos 9 filmes.
Sim.
Ator, o único ator.
Ah, tá.
Esse filme ele tava muito engraçado, ele tava muito engraçado.
Não, ele tava ótimo.
Várias vezes com ele.
Bom, e aí tem o momento importante do C3PO, né? Os caras vão pra Kijimi liberar o firewall do C3PO, porque ele não consegue ler a informação Sith que tá dentro dele.
Não, ele consegue ler, ele só não pode dizer.
Pois é.
Ele não pode traduzir, ele não tem autorização pra traduzir.
Ele consegue ler, ele só não pode relay a informação, tipo, dizer a informação.
Ele não pode acessar a tradução de uma coisa Sith. E legal que isso foi definido pelo imperador lá atrás, né? Então faz sentido, né? Que aquela regra tenha sido imposta lá atrás.
Foi o Senado, né?
É, foi o Senado, não foi o Império. Ou não foi o Imperador.
Mas o Palpatine não tava no Senado na época que a ordem foi dada? Tinha entendido que sim.
Não necessariamente, a gente não sabe quando foi.
Não sabemos. Mas faz sentido que seja, porque é uma ordem pra proteger os Sith.
Como, a gente nunca vai acessar essa informação, ele é verdade, vai morrer dentro de mim pra sempre. Tipo assim...
Como até assim, porque ele dá uma importância, né?
E nessa cena a gente acaba conhecendo mais um bonequinho pra comprar, que é o mecânico, né?
Inferno.
E aí ele que explica que pra bypassar a ordem de fábrica, ele vai precisar resetar o C-3PO pras configurações de fábrica. Assim ele vai perder a sua personalidade e, de certa forma, morrer.
Ah, gente, uma coisa muito importante, você deu uma pulada aí, tem o John Williams nessa cena.
Sim, sim, eu ia comentar isso. Você
tem
não,
o John
não
Williams?
Viu?
Quando eles entram no lugar onde eles vão encontrar o Babu Freak, tem o John Williams. Tem o cameo do John Williams.
É o bartender, né?
É.
Bartender não,
com um negócio no rosto.
Caramba!
E tal.
É verdade.
É o John Williams aquele?
É o John Williams, olha só, com que legal. Olho.
Me falaram isso, eu procurei no IMDB, não confirmou não, mas eu acredito.
É ele sim.
Vai na nossa que é sucesso.
O Filipinho deu um chilique no cinema.
Eu dei um grito.
Achei maneiro nessa cena agora do C-3PO, depois que ele fala assim, o que você tá fazendo? Estou dando uma olhada nos meus amigos pela última vez, tô a...
Caraca, chorei.
Essa cena aí, tava no trailer, e um monte de gente de mimimi no trailer, porque olha só, ele tá falando isso e tal. Gente, é outro contexto. Vocês acreditam ainda em trailer? Você não precisa acreditar em trailer.
Que novidade, gente.
Eu admito, quando isso passou no trailer, eu chorei de soluçar.
Eu também.
Ah, isso foi a parte que você chorou. Eu ia te perguntar.
Aham. Cara, foi um desespero pra mim.
Eu chorei muito.
Por quê? Me dei bem de não ter visto.
Como eu falei no início, tem o J.J. Abrams, tem os atores amigos dele, né? E a gente tem a Zoe Bliss, que é a Carrie Russell, que tava no Missão Impossível, tava no Felicity.
Ah, ela é a Carrie Russell?
Pois é, ela só apareceu os olhos.
Eu vi o nome dela no trailer, mas eu não sabia dizer qual era, mas realmente, então ela que tava ali embaixo da máscara. Muito bom.
Mostra só os olhos.
Mas eu não reconheci a Carrie Russell pelos olhinhos.
Pô, eu acho os olhos dela super marcantes.
Você não reconheceria, por exemplo, o Batman, por exemplo, o Super-Homem. É maneiro que também ela acaba dando um passado pro Paul aí, que a gente que não conhecia também, né? Então...
É, verdade.
Mas é um personagem maneiro, inclusive rola tem uma troca de olhares no fim do filme entre ela e o Paul, que é muito boa. Tipo, e agora? Sim? Será? Não, sai fora. Tá, beleza, tchau.
Não, a gente percebe pelo papo que ela ainda gosta dele, né?
Sim.
Tem umas coisas que eu achei legal, assim, no filme que eles terem colocado, e essa foi uma delas, mostrar a Primeira Ordem sequestrando as crianças, e ela fala pra levar, pra poder justificar todo o fim, toda a Diana lá na frente, e toda essa galera que nego fala, por que a Primeira Ordem tem tanta gente, se não tinha ninguém? Eles sequestravam as crianças, levavam, as crianças não eram adotadas pela Primeira Ordem, e se tornavam soldados, então, tipo, e mostra a cena do filme, como é que eles recrutavam as pessoas.
É, isso é bem legal.
Bom, aí a gente tem a Rey percebendo que o tio tá vivo, finalmente, pra alivio de todo mundo, e a gente descobre que o Hux é o traidor que ajuda os rebeldes. Não sei se gostei disso.
Gente, eu achei isso ótimo.
Explique, Nádia.
Porque é ótimo. Ele lutou a vida inteira com um único propósito. Isso, fora que ele tá junto do Adam Driver o tempo inteiro, cara.
Não. O Adam Driver tá o tempo todo com os Knights of Ren.
E pra começar, ele é um Weasel, né?
Mas isso não tem nada a ver com nada. Você respeita a família, tá? Lave essa boca antes de falar da família.
Se você dá conscientemente munição pros rebeldes detonarem o lugar onde você trabalha, a chance de você morrer no processo é grande. Achei estranho, de repente, aquilo.
Mas ele não tá nem aí, porque, na verdade, se você pensar, assim, o contexto dos três filmes, né? Ele e o Kylo Ren estão o tempo todo se porrando enquanto o Snoke tá vivo.
Verdade.
Tipo, quando eles não conseguem pegar os planos... Na abertura lá do episódio 7, o Kylo Ren fala... O Hux diz que confia muito na equipe dele, do Stormtroopers e tal. O Kylo Ren, a primeira coisa que ele fala é... Talvez fosse melhor a gente ter clones, né? Tipo, sacaneando o programa... Porque o Hux é responsável pelo programa de treinamento dos Troopers. Ele foi responsabilizado por isso quando ele é criança ainda. E aí, ele tá o tempo todo brigando com o Kylo Ren pelo poder. Critica o Kylo Ren. Ah, ele não quis pegar o droid porque ele achou que só de ter a menina a gente ia conseguir o mapa. Ah, não sei. Que eles estão o tempo todo ali numa rinhazinha. Aí o Kylo Ren mata o Snoke e se auto-intitula líder supremo. Quando o Hux acha que ele merece muito mais, porque ele tá ali há muito mais tempo que o Kylo Ren. Kylo Ren chega, sei lá, 10 anos, 6 anos antes dos filmes se passarem.
Você tá justificando isso, o fato dele ter raiva do outro, o que eu acho perfeitamente plausível. O que eu acho que não faz muito sentido é você dar formas de tudo ser destruído, inclusive você junto.
Sim, porque o que ele vai fazer? Como é que ele vai lutar contra o Kylo Ren?
Não vou arriscar minha vida, né?
Ah, eu vou tomar a primeira ordem do Kylo Ren. Como? O maluco é literalmente o mais poderoso da galáxia. Tipo, não tem o que fazer.
De certa forma, ele achava que como a primeira ordem, ele conseguiria retomar depois. Entendeu? Tipo,
sim.
Ah, isso é insignificante. Eu só quero que eles derrubem o Kylo
Ren. Eu só quero que ele
tipo,
morra.
Assim, causem estrago suficiente pra que as pessoas não acreditem que ele possa sair do Supremo. Sei lá, alguma coisa assim, entendeu?
E ele fala isso literalmente. Eu não me importo se a gente vai ganhar ou perder. Eu só importo que ele perca. Porque é isso.
É isso, eu concordo.
É um recalcadão,
amor
assim.
Não correspondido.
Tipo, ah, ele não é tão fodão? Por que ele só descobriu agora que eu sou o traidor, sabe?
E aí ele morre logo depois, pronto.
É.
Chegamos à hora do maior segredo do filme, né? Que é o Kylo dizendo pra Rey que ela é neta do Palpatine. A gente já tinha algumas pistas, né? O lance lá do raio e tudo mais. Mas eu gostei. Não, realmente não esperava por essa.
Eu achei muito ruim. Não faz o menor sentido.
Eu não esperava por essa.
É a única coisa do filme que eu não gostei.
Se você parar pra fazer a conta, o Palpatine morreu com 82 anos. A Rey nasceu 10 anos, 11 anos depois da morte do Palpatine. Quantos anos tem os pais da Rey?
Não, mas a gente não poderia ter uns 30, não caberia?
Você já fez a conta, fala aí.
Não, não faz sentido. Tipo, porque os pais da Rey que aparecem ali têm 30 anos. O cara teria que ter nascido quando o Palpatine já era imperador. E a gente ficou esse tempo todo sem saber que isso existia.
Não, ele não podia ter nascido quando o Palpatine era imperador.
Sim.
É?
É.
Não.
Sim. Se os caras que aparecem como os pais da Rey têm, tipo, 30 anos.
Ah, tá, entendi. Os pais também seriam muito velhos pra cena que aparece eles, né,
é,
também.
Entendeu?
Minha teoria, que eu tava sacaneando também, pessoal, é que é o seguinte. Se você pensar bem, o Anakin também era Palpatine. Porque ele teve que ter um pai ali, né? Tipo, vamos combinar, né? Assim, mesmo que ele tenha sido gerado pela força, quem gerou ele também foi o pai, mesmo que não tenha sido presente. Então, ele, acho que assim, na verdade a gente tá falando da saga ao Palpatine. Esse negócio de Skywalker é caô. Todo mundo era Palpatine, só que aí ele levou o nome da mãe adiante porque ele não conheceu o pai dele.
Polêmico.
Não, não sei polêmico, agora eu vou ferrar tudo. E aí, assim, de certa forma, também tem um incesto aí nesse filme, que é quando a Rey beija o Kylo. Também igual
só.
O filme do...
Tem um monte de gente que casa com prima por aí.
Verdade. Eu acho que acontece o seguinte, o filho dele, eu acho que não é um filho, tipo assim, não necessariamente ele transou com alguém e teve um filho, né? Ele pode ter injetado em alguém a força novamente, gerado o filho dele, que iria substituir ele, já que não deu certo com o Anakin. Ele falou, ah, vou fazer outro aqui,
mas
sabe?
Aí, não, tipo, como é que ele perde o controle sobre o filho dele, tipo, entende? Tem um pedaço de história muito faltando.
Também.
Tá, mas o Anakin foi criado só pela Shmi lá na puta que pariu, ele nem sabia quem era o Anakin.
Enfim. Então, mas esse filho dele também pode ter sido criado assim por uma outra mulher não sei onde. Eu só quero dizer que assim, no universo expandido, inclusive, no Legends, tá? No,
obrigada, né, no canon agora, eu já ia te mandar corrigir.
Ele tem várias concubinas, né? Porque
tem
necessidade como humano e uma delas tem um filho dele.
Sim.
E foge, né? Então, assim, vai que ele sabe disso, né?
Não.
E tenta achar o filho dele.
Beleza,
então,
o problema é que se é o filho humano ou se é outra coisa, tipo, eles vão ter que explicar, porque alguma coisa dessa conta não bate. A sensação que eu fiquei nesse filme foi de que, tipo, o J.J. Abrams teve algumas tarefas, que são terminar a parada mais ou menos seguindo o núcleo central que o Story Group tinha definido, e dar o jeito dele de tentar unificar o fandom. Então, assim, as pessoas não gostaram de Last Jedi porque não sei o quê, então a gente muda isso. As pessoas ficaram chateadas com o episódio 7, 8 e 9 porque não é Legends, então vamos enfiar Legends nesse negócio. As pessoas não gostam de Raylo, então vamos matar o Ben Solo. Tudo ao mesmo tempo, de uma vez só.
Vamos fazer beijar pra quem gosta de Raylo e vamos fazer ele morrer.
Exatamente,
pra quem não gosta de Raylo.
Exatamente, tipo, vamos agradar todo mundo. E aí o filme fica, tipo, inconsistente, assim, ficou um Frankenstein que não tá bem costuradinho, sabe? Mas tá, dane-se, é divertido, é Star Wars, a gente gosta, mas tem que assistir com o cérebro um pouco desligado, assim.
Tibério, obrigado por essa informação, eu lembro que teve um monte de gente comentando, mas o Imperador não tinha família e tal, e eu lembrava de alguma coisa que eu li, ou alguma coisa que alguém me falou, e isso na época dos anos 90, a época que eu lia os livros do Universo Bandido, que pra
92.
Mim continuam sendo o Universo Bandido, porque eu tenho os livros aqui, e nada vai apagar, não adianta, a Disney não vai conseguir apagar os livros que eu tenho em casa, e eu lembro que tinha uma história dessa, de que ele tinha umas amantes, umas, sei lá, as concubinas, como você falou, então ele pode ter filhos, não é a família, ele nunca construiu família, mas ele ter filhos é um negócio que pra mim é incrível.
Mas vem cá, ele tinha concubinas enquanto imperador?
Sim.
Gente, as pessoas dizer, fazem de tudo, hein? Quem vai querer dar pra aquela uva passa, né? Caraca.
Justamente por ele ser imperador, né?
No mundo real isso acontece.
Jesus.
É, não queria entrar em detalhe não, mas a gente pode pesquisar na internet aqui umas coisinhas que
ficar melhor não.
Melhor não.
Fabi, por que você não gostou dela ser neta do Palpatine?
Então, eu achei que não precisava mostrar isso. Eu não acho que, sei lá, ficou muito forçando a barra pra mostrar de onde ela veio.
Eu não sei se você vai concordar comigo, Fabi, mas eu acho mensagem de que um ninguém pode ser importante muito melhor do que, tipo, você só é importante se você tem o sangue de alguém importante.
É. Agora você entrou no embate Rian Johnson versus J.J. Abrams.
Não é nem particularmente Rian Johnson versus J.J. Abrams, assim, isso vale pra mim, para qualquer fandom, qualquer, sei lá, material literário. Você não precisa ser legado pra...
Acho que esse filme ele acabou levando um pouco disso, assim. Enquanto o Rian Johnson, ele tentou fazer isso de que todo mundo pode ser forte, como o garotinho da vassoura no final do filme anterior, e o fato do que o Kylo Ren, ele força a Rey a falar, você é filha de quem? Ela, ninguém. Ele então veio pro meu lado e tal. Então, assim, ele tinha certeza que ia ser aquilo. E parece que, assim, agora eles mudaram de ideia, sei lá, cara.
Mas eu acho que foi um pouco por conta do backlash e a coisa de, não, vamos tentar fazer de tudo pra unificar o fandom. E tá, sabe? Tipo, é um retcon meio besta. De todas as coisas que eles podiam ter usado pra corrigir, essa eu acho que é besta.
É, tipo, ela só tem importância porque ela é neta dele.
É.
Entendeu?
Exatamente.
Eu acho que não, pra mim...
Faria mais sentido pro filme todo se ela fosse ninguém e no final ela escolhesse quem ela quisesse ser, que era o Skywalker.
Exatamente, foi o que ela fez, que foi o que acabou acontecendo. Que ela se deu o sobrenome Skywalker, que ela sentiu que ela era uma Skywalker. Mais do que um Palpatine, ainda bem. Não que eu sou Dark Side, né? Mas tudo bem.
Vamos continuar então. Eles chegam na lua de Endor e encontram os desertores e aquele pedaço da Estrela da Morte no meio da água.
Pô, achei bonito aquilo.
Aquilo é lindo.
Eu também.
Ficou bonito.
É maravilhoso.
Essas referências são tão legais quando eles fazem, né? Quando botam um pedaço assim, tipo Jakku, me amarrava em Jakku pelo fato de ter um monte de naves caídas lá que teve uma batalha e tal. Eu acho legal quando tem essas coisas.
E é uma maneira de fazer fanservice sem ser uma coisa, tipo, tá aqui só pra agradar, né? Assim, tipo, é crível que um negócio que explodiu no meio da galáxia tenha pedaços pra vários cantos, então.
E com os desertores ali, né? Porque se caiu ali, deve ter tido uma parte.
Aquela galera não.
Não, mas eles são desertores da Primeira Ordem.
Ah, tá.
Vocês seriam muito velhos, GG.
É verdade.
São todos senhores lá.
Uma coisa que eu achei muito legal que aparece nessa cena são justamente os desertores. Saber que tem mais gente como o Finn, né? Que conseguiu romper aquela lavagem cerebral que a Primeira Ordem faz com as crianças.
A dominação, né? Exato.
Não, e a lavagem cerebral mesmo. Quando a Phasma diz pro Finn no episódio 7 que é pra ele reportar pra recondicionamento, é tipo uma lavagem cerebral mesmo. Uma coisa meio Winter Soldier, sabe? Então, muito legal saber que tem mais gente que consegue fazer isso também e que percebe que o reinado da Primeira Ordem não é uma coisa bacana, apesar de terem sido criados ali dentro daquele contexto de que a Primeira Ordem é que é legal e o resto da galáxia tá em caos e que aquela lenga-lenga que a gente já conhece. É.
Agora, mais algum de vocês achou que aquela personagem era muito igual a do Caverna do Dragão?
Não.
Não
pensei nisso, falou. mas agora realmente parei.
Agora você estragou
tudo. Não pode ser desvisto.
Faltou um bastão ali.
Estragou tudo, eu vi. Não ficou estranho o mapa ficar muito tempo ali, tanto tempo ali naquele lugar?
Não.
Não, ninguém catou nada. O negócio era difícil acessar, sei lá.
Na verdade, o que ficou estranho foi ela saber exatamente o ponto que ela tinha que olhar a faca daquele jeito pra descobrir aquele ponto.
Goonies.
É, porque ela...
isso foi muito Goonies também. Mas Goonies. Podemos dizer que a força pode ter encaminhado ela pra essa dedução, sei lá.
E ela foi cutucando ali, velho.
Ela
que
dá uma procurada
essa,
né? Pra ver o que encaixa.
Sim, eu vou ser chato agora. Por que o Palpatine teria um mapa de um lugar que ele conhecia do lado da cadeira dele, sabe? Tipo, ele saberia chegar lá se ele precisasse. É. E se ele não sabia chegar lá, então ele teria levado aquele mapa com ele.
E
não
mais,
ali.
Pra que teria uma adaga Sith, tipo, ancestral e tal, não sei o que, com um mapa pro Wayfinder? Se o mapa pro Wayfinder tá na ruína da Estrela da Morte e você depende da posição geográfica da ruína pra aquela porra encaixar.
Aí se bate uma onda e mexe um pouco a Estrela da Morte a sair
de lugar. Você entende quando eu digo que esse filme você tem que assistir com o cérebro desligado um pouquinho? Tipo, tem umas coisas que não fazem o menor sentido.
O negócio é pra se divertir e esquecer esses
exatamente.
Detalhes. Não tem jeito.
Eu tenho que fazer igual a Fabi também. Vou prestar atenção em porra nenhuma ficar assistindo.
Passa o filme inteiro chorando, feliz.
Só fanzeando no cinema.
Fora que depende também da posição que você olha, né? Porque se você estiver mais pra frente ou mais pra trás, a coisa já não casa de novo.
Agora, detalhe, eu sou muito lesada mesmo, que eu só fui perceber a forma daquele negócio da adaga lá na segunda vez que eu vi o filme.
Eita! Caramba, você realmente estava desligado.
Não, eu prestei muita atenção nessa parte por causa do Goonies, porque na hora que ela levantou, saiu um TV spot dela segurando a adaga, tipo, meio que olhando.
Sério?
Cara, juro, caramba. Esse filme tava todinho nos trailers e no TV spot, assim, tipo, surreal.
Caramba.
Esse foi o que você disse que pegou um spoiler na véspera?
O que eu peguei o spoiler na véspera foi o Palpatine dizendo que ele era todas as vozes que o Kylo Ren ouviu a vida inteira. Eu fiquei, por quê? Por quê? Assim, que isso bom, eu tinha razão, eu falei isso desde sempre.
Eu vi um spoiler, era só uma foto dele se beijando, cara. Olha que escroto.
Não, não, mas o que eu tô falando tava no TV spot.
Esse frame...
Tipo, tava no material de divulgação.
É, tudo bem, é mais grave o teu. Mas eu vi o meu espírito de porquice mesmo, gente colocando no Twitter.
É, não.
E o pior é que não foi nem amigo meu, foi amigo meu reclamando daquele spoiler, só que aí aparece nas atividades pra mim.
Ah, lógico.
Aí,
ou seja,
adiantou nada. É, merda. Divulgou ainda mais
ele,
ainda.
Ele, tipo, compartilhou pra reclamar, né? Tipo, espertão.
Não, ele não compartilhou, ele só comentou, mas aí aparece nas atividades, né, das pessoas.
Tá. A cada filme que passa, eu vejo que o povo anda muito sem noção.
É,
e sem respeito. Muito. Ah, é legal, vou dar spoiler porque eu sou legal. Descoladão, diferentão.
Eu tomei vários spoilers depois da Premiere por causa disso. A galera ficou puta com algumas paradas e arrumou foto e saiu largando. Falei, porra!
Desnecessário.
Foi horrível. É. Mas enfim. Mas eu tinha visto esse TV spot com a Ray com um negocinho. E aí eu falei assim, nossa, engraçado, parece que tá rolando um momento Goonies. E aí na hora que aconteceu, falei, puta, é Goonies mesmo. Tipo, quando o Mike encaixa o medalhão nas ilhazinhas e ele descobre onde é pra ele ir. É a mesma coisa.
É, tem um problema mesmo.
E você? Cara ouvinte, não seja essa pessoa que tem spoiler.
Ai,
não
por
seja.
Favor.
Por favor. Não seja. Não seja esse babaca.
Mas os nossos ouvintes são diferenciados. Eles não fazem esse tipo de coisa.
Isso.
Oremos.
Bom, a sequência dessa cena é a luta da Rey com o Kylo lá no meio das ondas e duas coisas grandes acontecem. A Leia morre e o Han aparece.
Não tenho saúde mental pra lidar com essa cena. Não consigo.
É, cara.
Eu só digo uma coisa. Nessa cena aí, quando o Kylo Ren fica sem palavras e o Han Solo responde, I know, cara, eu achei...
Foi sensacional.
Se eu fosse listar, assim, momentos favoritos de todos os 11 filmes, esse I know foi sensacional.
Cara,
eu tô arrepiado agora só de lembrar.
Foi.
Ele olhando de volta e pensando e falando assim, I know.
É.
Cara, que bonito isso. Que
bonito, que bonito, Gauss.
Ele ter aparecido já foi fantástico.
Eu me senti muito vingada, que eu digo isso desde 2015. Tipo, aquela cena na ponte, o Kylo Ren não queria. Não queria o que aconteceu. Ele queria ir com o Han, ele simplesmente achava que ele não ia poder. E tem uma cena um pouco antes do Han aparecer, quando o Kylo Ren tá falando com a Rey, que ele fala assim, ele conta pra ela que ela é uma Palpatine e diz pra ela, agora você não pode voltar pra Leia, porque eles nunca vão te aceitar. Eu sinto a dor dele, na real, ele acha que ele não pode voltar. E aí quando vem o Han e diz pra ele, olha só, você ainda pode voltar, a gente te quer, volta pra casa. Cara, eu chorava de soluçar na cabine de imprensa,
sim,
a ponto
sim.
de uma moça que tava sentada, tipo, uma fileira na frente esticar o braço, assim, me oferecendo um lenço, porque eu não conseguia. Eu não tava me controlando, eu tava tipo meu neném, não, tadinho.
É,
por isso que eu sentei longe da Nádia nesse dia. É. Né?
Mas só uma colocação, Nádia, aquilo ali, eu entendo que era uma projeção da mente do...
Sim.
Do...
Sim, é uma memória dele.
Não é que nem ele não era um Jedi, né? Não é que nem a Leia.
Não, é a memória dele. Tanto que o Kylo Ren
é
fala
a mente
isso.
dele só. É a mente dele dizendo pra ele o que ele queria ouvir.
É.
Sim, eu também entendi a mesma coisa.
É, a mente dele. É uma memória dele.
No mundo que existe a força, a gente usa sempre a força. É a força falando através dele, cara.
É.
Porque se você falar que é a mente dele pensando o que ele queria ouvir, fica muito simples. Ah, ele é um idiota, tava pensando naquilo. Mas não.
É, exatamente. Como ele tem a força, pode ser um recadinho da força. É. Tá bom, podemos ir por aí.
Agora, e aí, nesse momento. Que ele vira, ele volta a ser o Ben Solo, né? Deixa de ser Kylo Ren de novo e volta a ser o Ben Solo. A partir daí do filme já é o Ben Solo, não é mais o Kylo, né?
Agora, eu tenho falado lá no grupo dos padrinhos que as pessoas têm que ler o The Rise of Kylo Ren. É uma série de quadrinhos que tá saindo curtinha, de 4 volumes. Como o primeiro...
Bloco de quadrinhos!
Bloco de quadrinhos!
Ah! Não é de novo não, já passou.
É muito importante, sério, é muito importante. O quadrinho lançou no dia do lançamento do filme e ele conta como o Ben Solo virou o Kylo Ren. E aí o primeiro volume, a cena que abre praticamente o quadrinho, enfim, tem uma cena com os Knights of Ren, mas que não tem tanta importância narrativa, mas a parte do Ben Solo é logo depois da treta entre ele e o Luke na academia. E aí, chegam outros padawans, o templo tá explodido, e eles perguntam pra ele, ah, o que aconteceu e tal, ele fala, o mestre Luke me atacou, não sei o quê, e eles não acreditam nele, e partem pra cima dele, e aí você entende o porquê que ele não volta pros pais, ele não busca outras pessoas, todo mundo abandonou ele, todo mundo, tipo, criticando ele, cara, e eu tinha lido isso, e aí quando vem a cena do Han, eu não conseguia, cara, não tinha a menor possibilidade de eu ter outra reação que não fosse chorar de soluçar, foi muito bom, sério, uma catarse, assim, ainda mais pra quem sabe o que aconteceu comigo depois do episódio 8, foi muito importante.
Na verdade, fora de ordem, mas a Leia, ela interrompe a luta da Rey com Kylo.
Ela antes, chama,
né?
O Ben.
Foi um pouquinho, sim, antes. E assim, eu só queria só uma colocação, eu achei muito essa luta uma dualidade com a luta em Mustafar, uhum, porque assim, em vez de lavas voando, eram águas batendo e tal, então assim, achei bem parecido. Mas a gente teve nessa cena a Leia interrompendo a luta, uma luta que eu achei mais ou menos, sem pouca inventiva, como a gente espera.
Tem muito superhero assim, landing.
É verdade. Mas a Leia...
Muito.
E a Leia vindo a falecer também, cara. Foi muito seguida isso. Isso foi muito problemático, essa parte do filme.
Essa parte do filme foi pra matar o fã, né? Enfiar a faca no coração e girar, assim, tipo...
E aí a gente vê que, em paralelo a isso, os Destroyers novos têm poder de destruir planeta, cara. Não é só uma mega frota gigante de naves gigantes. Eles agora têm um mini poder de Estrela da Morte cada uma.
Eu posso falar uma coisa que vai estragar um pouco pra vocês o filme? Você pode até cortar depois, pode estragar todo mundo. Aquelas armas não pareciam um objeto fálico das naves?
Minha nossa.
Não pode ser desvisto também. Nunca mais eu vou conseguir ver isso.
Obrigada.
Desculpa. Pô, Tibério, nada, pô.
Mas se você quiser cortar, pode cortar, que vai estragar a vida de todo mundo.
É uma grande ejaculação, né, que a parada faz. Lamentável.
Minha nossa. Cara.
Desculpa, Fabinho.
Eu não fui convidada pra isso.
Nesse momento, a Rey encontra com o Luke lá na ilha e o Luke entrega o sabre da Leia.
Não, você foi muito rápido nessa história.
Ah, olha só, a gente tá pulando muita coisa.
Esse aí não pode pular, não.
Tem o tapa na cara do Rian Johnson, cara.
Pois é, esse é o JJ dizendo, olha só, não é assim. Inclusive, precisamos falar para os ouvintes que a gente tava lá ao vivo no Odeon e aí, antes, a gente teve um bate-papo e metade do pessoal já tinha visto o filme e metade não tinha visto. E aí, o JJ falou uma coisa que me incomodou. Era
metade no palco, né?
Metade no palco,
porque na plateia ninguém tinha visto.
Aí o JJ comentou, uma coisa que me incomodou foi a falta de respeito do Luke com o sabre de luz e tal. Aí eu olhei pro Henrique, o Henrique olhou pra mim, o Henrique do Conselho Jedi do Rio.
Que tinha visto na cabine.
GG, guarda essa informação e a gente conversa daqui a pouco.
Só pra contextualizar, a gente tava falando de momentos mais frustrantes. E aí o que eu elegi foi o Luke tendo total falta de respeito com o sabre dele e jogando pra trás quando a Rey dá pra ele no episódio 8. Esse foi o ponto. Que vocês ficaram se olhando lá que nem namoradinhos.
Ficou chateadinho.
Tá com ciúme?
É porque eu acho que o Rian Johnson transformou o Luke num Yoda do último no filme, né? Do assim, meio que. Aí ele fez essa brincadeira, não deu muito certo. E aí o J.J. Abrams resolveu corrigir isso, fazendo o Luke pegar o sabre dele e falando: você tem que ter mais respeito com uma arma Jedi e tal. Tipo, porra, amigo, agora não. Agora vai se fuder.
Que moral você tem, né?
Ficou algo assim: faça o que eu mando, não faça o que eu faço.
Agora, uma coisa que me incomodou nessa ida dela pra Acto é que assim, a gente sabe que o outro Acto.
Eu nem sabia que tinha.
Eu também não. Sim.
Ah, é pra isso que vocês me chamam, galera.
Sim, tipo... exatamente.
Esse eu achei que era o nome do robô. Acto de To.
É que eu tava Acto aqui fazendo nada.
Eita!
Rainha é rainha, né,
gente? Que verdade.
Não é?
Porra.
O que me incomoda nessa cena é que a gente sabe que o sabre verde do Luke tá lá em Acto, com ele. Aí o Luke pega, dá.
Ah, tá? Tá lá?
Aham. Uhum. Salva o sabre Legacy, que a essa altura já virou um remendo, né? Dá o sabre da Leia e o dele, ele tipo, ah não, esse aqui é meu, vai ficar comigo.
Ah, lógico.
Porra, dá claro. Todos. Tem o Finn aí, que talvez seja Force Sensitive e tal. Vai tudo, deixa a galera montar a droga da Ordem Jedi. Por que não?
Bora ter mais sabre pra vender.
É. Lembra, galera, que esse sabre existe.
Cara, é que eu acho que esse filme, eles tentaram deixar o máximo de coisas pra trás possíveis pra gerar histórias futuras, cara. Eu tenho a sensação, é muita coisa, o tempo todo.
É possível, é possível.
O tempo todo fica coisa pela metade.
Isso é
vamos
verdade.
Mostrar aqui não sei o que, aí depois não fala mais daquilo. E, tipo, essa é uma delas que eles podiam usar, tipo, e deixaram pra lá, sabe? É. Vamos contar a história dos cavaleiros que protegiam o mapa de Hexagon,
sei lá,
sabe?
Seria maneiro, por exemplo, tipo, destruir os... Elas joga o sabre Legacy no, na fogueira lá da nave. Aí o Luke vem, conversa com ela. Ela começa a entrar em pânico de tipo, ferrou, eu joguei o troço fora, o que, que eu vou fazer? E aí ele vem tipo, tem outros dois. Tcharam! Entendeu? Sei lá, deixa esse sabre Legacy pra lá. Ele tá feiosaço com aquele remendo no meio. Credo. Let the past die.
Já tinha acontecido antes de, assim, o fantasma interagir com o objeto real? Tem que ser pela força?
Já o Yoda dá uma bengalada na cabeça do Luke no episódio 8.
Ah, é verdade. Porra, é verdade. Ah,
no e 8. Tem aqueles dadinhos, né? No episódio 8, que o Luke deixa com...
Mas o Luke projeta os dados, né?
É, mas aí a gente não sabe se era tocável, né?
Não, é tocável.
Os dados desaparecem no final. É, na mão de alguém. É.
Mas enfim, dá.
Bom, uma outra coisa que o filme lembra também que existe nessa hora é a X-Wing que o Luke levanta da água, fazendo referência à cena do Yoda.
Sensacional.
40 anos depois, o maluco finalmente aprendeu, né?
O caído foi a nave ainda funcionar, né?
Ah, GG, porra.
GG, é uma galáxia muito, muito distante. Porra. As coisas não funcionam como a gente pensa.
Eu quero saber como é que era o limo e a ferrugem lá.
Não tinha.
Cheio de craca.
Digamos que a tecnologia ainda funcione. Mas, cara, ela pegar aquele capacete mofado e colocar...
Nojinho. Deu nojinho.
Eca!
Nojento.
Cheio de lodo.
O capacete podia estar na casinha lá do Luke, a gente não sabe.
Tá bom.
Uma coisa que eu fiquei confusa é que, assim, uma das... E eu preciso reassistir o filme pra ver isso, mas uma das foils da... Porque a X-Wing, ela abre a asa e fica, tipo, como se fossem quatro asas, né? Uma dessas asas tinha sido tirada... pra fazer a porta da casinha do Luke. Isso aparece no episódio 8.
Então, assim, eu acho que não tá sem não,
como
cara.
Como é sério? Que funcionou sério, isso? Neta. Sério, sério. Então eu tô um pouco confusa de como isso funcionou, mas...
Eu acho que ela tá completinha.
É, mas aí, enfim, eu parto do princípio de que, tipo, se tem uma coisa no dicionário visual, o universo expandido, tarará, tarará, e o filme retcon, tudo bem, vale o que tá no filme. Mas eu fiquei nessa dúvida. Eu fiquei, eu acho que ela aparece com a asa aberta.
Parece sim, com certeza.
Aparece.
Eu não sei se aparece completa a asa aberta, mas aparece as quatro asas.
É, pois é.
Não sei se ela vai até o final, até a pontinha.
Enfim, só pra gente botar aí uma treta.
Ei, o filme é ruim por causa disso.
O filme é ruim por causa disso. Não é a minha X-Wing do Luke sem a asa.
Vamos seguir, porque agora começa a ação forte. A Rey vai pra Exegol, a Resistência chega, encontra aquela frota de destroyers e começa o ataque, cara. E aí é muito bizarro, porque é tipo Davi contra Golias, né? São pouquinhas naves individuais contra aquelas centenas de naves destruidoras de planeta.
É, mas a gente tem o mesmo problema com a Estrela da Morte, né? Você é uma nave muito grande, elas não estão muito projetadas pra enfrentar caças pequenas. Apesar de ter os lasers pequenos lá, mas elas são às vezes...
Só que agora são centenas de micro estrelas da morte ali, né? Esse que é o problema.
É, mas assim, você vê que ela não tem como a do cantinho lá atacar. Eu nem sei se tinha gente nela, cara. Eu parto pra mim que nem tinha gente em todas as naves.
Ah, podia ser um estacionamento. Podia, é verdade, cara. Eu não pensei nisso. Elas podiam estar desligadas.
E tem uma outra coisa que eles falam, que a gente tem que andar entre as naves, porque aí uma não pode atirar na outra.
Isso.
É, porque se eles atirarem e errarem, acertam a outra nave, né?
Exatamente.
Então, assim, eles arrumaram a desculpinha lá deles lá e funcionou pra mim também. Achei maneiríssima essa cena. Eu queria ver mais. Achei maneiríssima a parada deles fazerem um ataque terrestre numa nave, né? Em vez de fazer no solo, fazer em cima de uma nave. Isso foi bem legal, cara. Eu só ficava imaginando o nego girando a nave pra nego todo mundo cair escorrendo daquela nave.
Ah, eles estão deploying e tal. Tudo bem. Atrapalhe os speeders dele. Aí, maluco, eles não estão em speeders. Aí sai a galera a cavalo, sabe o quê? Sensacional.
Era só a nave fazer um 360, né? E derrubar todo mundo lá de cima. Mas ok, deixa aqui. Ninguém pensou nisso na hora.
Eu pensei nisso, mas assim, a nave, na verdade, dentro, ela tem gravidade. Então todo mundo ia girar, sabe qual é? Todo mundo ia bater a cabeça no teto dentro.
É,
tem.
Eu acho que ainda ia ser um ganho.
Não, provavelmente ia bater na nave do lado, né? Porque se vira, tipo...
Não, ela gira no próprio eixo.
É, mas o problema é que ela tava no atmosfera, então ela é afetada pela gravidade, de certa forma. Mas, whatever, não importa muito, porque a gente precisa que eles enfrentem os Sith Troopers na lateral lá.
Isso, e enquanto tá rolando essa porradaria, a Rey encontra o Imperador. Aí, cara, começa o momento de confronto dos dois.
Você sabe que nessa hora, eu esperava que ele falava que não era neta dele? Ele falava assim, não, eu te enganei, na verdade você é um clone. Alguma coisa assim pra desmentir essa parada toda.
Eu achava que não ia acontecer isso, porque a gente já tinha visto os raios da mão dela, né? Então, tipo assim, opa, então tem ali, ela é realmente da família.
Tem uma coisa que eu queria perguntar, já que vocês são as pessoas que entendem tudo. É uma dúvida que eu tenho desde o Retorno do Jedi, que voltou agora. Que é o seguinte: aconteceu com o Imperador contra o Luke e aconteceu agora de novo o Imperador contra a Rey. Que é, o Imperador diz: você não pode me matar, porque se você me matar, eu vou ser mais forte ainda e você vai se dar mal. Como é que um Jedi vai derrotar um Sith assim? É uma dúvida sincera que eu tenho.
Mas ele não falou isso.
Ele fala assim: você tem que me matar, porque quando você me matar, você vai virar pro lado negro.
Não, ele diz que quando a Rey matar ele vai possuir ela, basicamente. Ele e todos os Sith.
Sim, como é que ela vai derrotar ele?
Como ela derrotou. Não usando a raiva. É o que ele fala pro Luke: se você me atacar, você vai se tornar tão quanto eu. Aí quando o Luke ataca, ele não morre, porque o Darth Vader defende na hora. Ele só queria que o Luke usasse a raiva dele e jogasse o Luke mais pro lado negro. Na verdade, ele tava meio que seduzindo o Luke naquele momento. Com a Rey foi um pouco contrário, porque desde esse filme introduziu essa questão de que o Jedi, ele é todos os Jedi, e os Sith são todos os Sith. Então, assim, como ela não tinha assumido ainda como Jedi, ela não tinha recebido ainda o apoio dos Jedi, etc. Jedi é ótimo, né? O apoio do Jedi. Ele, na verdade, se ela atacasse ele, ela assumiria o lado negro, e aí ela seria todos os Sith, entendeu? Seria mais ou menos por aí.
Ele provoca pra realmente ela cair em tentação e fazer o que ele quer.
Como é que ela conseguiria?
Porque ela não mata ele, não ataca ele com raiva.
Era só ela dizer: beleza, ok, não tenho raiva de você e eu vou te matar. Fez.
Ela literalmente fala isso: eu não tenho raiva de você.
É o sentimento puro do coração dela.
Sim, mas ela não mata ele. Ela não mata ele, ela resolve brigar com o pessoal em volta. E o Imperador diz: ah, então tá, então eu vou ter que te matar. Ela podia chegar e dizer: ok, eu não tenho raiva de você, mas eu preciso matar você porque é burocrático, assim, eu assinei um contrato aqui que eu preciso e tal. E, não, bem. Ela simplesmente
não,
diz: não,
não
vou
diz
te matar.
Eu não vou te matar, ela e, diz: cara, eu não então, tenho desculpa. Raiva de você.
Pois é, mas
ela
não
ataca a galera
nada.
Que tá em volta, que é pra eles não poderem matar ela, né? Senão como é que ela vai atacar
as pessoas
o Imperador?
Atacam ela. Ela precisa se defender das pessoas, eu vejo.
Deixa eu dar uma interrompida, só pra gente, em vez de falar do momento da luta entre os dois, a gente tem a parte um pouquinho antes, que é do Ben chegando e ele começa a lutar com os Cavaleiros de Rain.
É sensacional.
É, muito bom. Mas, cara, vocês não esperavam lutas melhores com aqueles Cavaleiros fodões? Todo mundo imaginava: caramba, aqueles são a nata da nata, é o bope do Imperador.
Eu esperava lutas melhores no filme inteiro.
Como disse o senhor Nádio, como disse o senhor Nádio Lírio, o Star Wars costuma ter bons personagens mal aproveitado, né? Então, assim como aconteceu, uma tradição, assim como aconteceu com o Darth Maul, que, pô, podia ter dado mais, aconteceu com a Phasma, que podia ter sido um personagem melhor, Boba Fett podia ter sido um personagem melhor, os Cavaleiros Rain também podiam ter sido melhor aproveitados.
O que eu acho curioso... Não, uma coisa que eu acho curiosa é que, assim, o Rian Johnson, quando fez o episódio 8, a galera ficou perguntando: porra, e os Knights of Ren, você não usou e tal? Aí ele falou: não, a minha ideia era que eles fossem os Praetorian Guard, que estão naquela cena do trono com o Snoke. Mas aí eu ia matar todos eles, e eu quis guardar pro J.J. Abrams poder fazer alguma coisa maneira com eles, porque afinal de contas foi ele que introduziu não sei o que. O J.J. Abrams vem, e não só. Eles são só personagens de pano de fundo, assim, eles não fazem nada particularmente bacana. Como a luta em que eles são usados é muito ruim. Tipo, não é muito ruim porque tem o Ben Solo sendo cheio de borogodó, mas eles não fazem nada.
Eu acho que eles não se destacam na luta justamente pra não tirar o brilho, digamos assim, do Ben.
Mas eu acho que ao contrário, se eles se destacassem bem, talvez melhorariam bem. Então, ficou estranho.
Opa!
Se eles parecessem mais difíceis de enfrentar, o Ben Solo teria um momento isso, mais bacanão, né? Então, assim, ficou uma coisa muito... É engraçado que quando ele pega o sabre, e essa é uma cena muito maneira, né? Que a Rey, tipo, ah, a gente tem Force Bond e tal. E ela passa o sabre pra ele por trás das costas. Ele pega o sabre e aí ele dá um tipo... vocês se fuderam agora. Porque ele chega a dar de ombrinho, assim, sabe? Tipo, e é 30 segundos de luta e ele despachou todos os Knights of Ren. Pô!
Mas aí, assim, ele era melhor que frustrante. Todos eles, né? Também, assim, isso aí é normal acontecer, ele tava em desvantagem no início, ele
mas
podia
a gente
ter
queria uma luta inventiva que nem
pois
a gente
é, a
viu
gente
no passado,
uma luta melhor.
Cara.
Podia ser uma luta melhor.
Em relação à luta dela com o Kylo, eu também achei que faltava. A luta do Rian Johnson contra os Praetorian Guard foi muito boa, aquela luta. Mas por quê? Você tinha os caras com umas armas diferentes e tal. O J.J. Abrams não soube trabalhar aquelas armas
todas. É isso que eu tô falando.
Todas.
E olha que os Knights of Ren têm umas armas bem legais.
Tem. E eu só discordo que eles não foram úteis nesse filme porque eles reconstruíram o capacete do Kylo.
Nem isso foram eles foram todo, assistir inclusive. Um macaco reconstruir.
Você sabe que quando acabou o Planeta dos Macacos, o César ficou desempregado,
caralho,
né? Ele precisa conseguir.
Igual, né, bicho? Foi muito igual. O César podia ter feito, na verdade, um curso da Alura. Quer dizer.
Momento Alura!
Não, Tibério, o momento da Lula seria mesmo pra ajudar os Stormtroopers que ficaram desempregados, já que todas aquelas naves foram destruídas em combate.
O mercado ia ficar inflado, né,
tipo? Achei que você fosse dizer em chamas.
Exato. Com o mercado inflado, você tem que se sobressair. Qual é a maneira de sobressair? Você investindo em você mesmo, olha só.
São quase 1000 cursos aí disponíveis nas mais diversas áreas e a cada dia aparece um curso mais lá, inclusive.
E o melhor de tudo é que você só paga uma vez.
Uma vez por ano.
Exatamente, cara. Com uma única matrícula você tem acesso a todos esses cursos. Então não tem desculpa. Vá lá e investe na sua carreira pra você também ser um Stormtrooper de sucesso.
Quem pegou, pegou. Um macaco de sucesso, pegou. Sei lá.
E vai tocar na Jedi Con que vem. Stormtrooper de sucesso.
Agora que eu entendi.
Não, você não falou de propósito, não?
Não. Fiz de brincadeira. É verdade. É. Banda do Elvis, aí eu estava me trovando sucesso. Então é isso, gente. Entra lá no nosso link, alura.com.br/promoção/podcastandores, que você ainda tem 10% de desconto. Olha a mamata.
Mamata nunca.
Mamata.
Não, mas Canata tá lá com a Leia, gente. Nada a ver.
Bom, aí a gente tem o Imperador absorvendo o poder tanto do Kylo quanto da Rey, mas a Rey se recupera e explode o Imperador. E aí sim, falando o que vocês estavam falando agora há pouco, eu sou todos os Siths, e ela fala, e eu sou todos os Jedi.
O GG não correu com essa parte do filme,
não. Não, nem um pouco. GG tá que nem a Netflix passando o filme em duas vezes.
Tem um detalhe importante pra se falar nesse momento, que é quem não viu o filme dublado, tem as vozes de uma galera que já foi Jedi em outros filmes e séries animadas.
Sim,
e você
fantástico.
Tem a voz do Hayden Christensen, Samuel Jackson, Eva McGregor, Alec Guinness, Frank Oz, Freddie Prinze Jr., Liam Neeson, Olivia Dabo, fazendo a Luminara Unduli, tem a Ahsoka Tano.
Não, Dilly?
Ashley Eckstein fazendo a Ahsoka Tano, Jennifer Hale, quem mais? Angelique Perrin.
A de Galha.
Pois é, então é assim, pra quem ouve no som original, tem a voz dessa galera toda. Maneiro. E uma coisa que eu vi aqui no MDB, Nádia, assim, não nada a ver com essa cena, mas você sabia que tem o Lin-Manuel Miranda?
Sim! É na próxima cena.
Ah, é na próxima cena? Então beleza, então guarda isso depois.
Essa eu não sabia, mas assim, eles criaram também mais um conceito aí dentro do universo de Star Wars, que é a questão da dualidade da força, né, que nasceram dois a cada tantos anos, há gerações que não se via isso, que aí justifica esse bound entre eles.
Eu acho que eles são meio tipo aqueles deuses do Arco Mortis, sabe?
Uhum. É tipo alma gêmea, vamos simplificar. Sim. Isso aqui é muito difícil de acontecer.
Né? Tô dizendo desde 2015. Desgraça!
Bem colocado, Nádia. Essa é a cena em que a Rey cai sem vida e o Ben passa pra ela, faz pra ela uma transferência da energia dele
e
pra ela.
É tão bonitinho.
Ela acorda e beija o carinha.
O carinha.
Não, cara, essa cena é toda muito linda, assim, o desespero, eu gosto muito do Adam Driver como ator, eu acho ele um ator muito expressivo, eu fiquei muito total. Feliz quando o Rian Johnson decidiu quebrar a máscara do Kylo Ren, porque, tipo, a gente podia ver,
a gente vê um pouco mais,
né,
de cara.
E, assim, no Last Jedi, eu já falei muito disso, ele passa muitas das emoções do Kylo Ren muito pelo olhar, muito pela atuação de rosto mesmo, que é muito bacana, e essa cena tem, cara, ele vai todas as emoções ao mesmo tempo, né, assim, desespero, o luto, aí ele se dá conta de que, não, peraí, ela me recuperou, então eu consigo recuperar ela, e aí ele vai dar a força vital dele pra ela, né, transfere tudo pra ela, ela chama ele de Ben, ele sorri, é a primeira e única vez que a gente vê o Ben Solo sorrir, e eu fiquei, tipo, realizada, muito mais do que com o beijo, sabe, tipo, beijo foi legal, eu me senti, tipo, me atenderam, legal, mas assim, só de ver o Ben em paz, isso, cara, me deu todas as emoções possíveis, assim, tá, o último Skywalker vai morrer, porque, afinal de contas, a gente sabia que não iam deixar ele vivo, mas pelo menos ele vai morrer em paz, e é assim, cara, isso é muito bacana. E aí eles beijam, que é bacana. Agora, muito engraçado, eu assisti e aí tinha um cara sentado na minha frente e ele fez, ah, porra, muito puto, muito puto. Eu achei que o cara ia levantar do cinema. Eu falei, gente, mas assim,
caramba,
eles tão...
ele não gostou desse momento? Que cara é, infeliz.
Tipo, dividiu muito. Muita gente não queria que tivesse uma relação entre eles, fosse uma relação só ali, como um amigo, sei lá o que.
Meio
não,
platônico.
Tipo,
na verdade, assim, tem muita gente que acha que quando o Kylo Ren explorou a mente dela no Force Awakens, Awakens. Enfim, as pessoas usam uma expressão que eu não gosto de usar, mas que ele violou a Rey, que então eles não podem nunca ser um par romântico, porque afinal de contas, que absurdo. Assim, eu entendo a crítica, mas, cara, é um cenário de guerra, a gente tem um monte de outros fatores que entram aí na parada. Você pode olhar, por exemplo, como o Poe Dameron sai da sessão de interrogação com o Kylo Ren em relação a Rey, é bem diferente. A Rey, inclusive, explora a mente dele de volta. Enfim, tem uma discussão muito intensa em relação ao ship Reylo. Tem gente que diz que é abusivo, e aí por isso divide muito as pessoas. Mas eu, como fã, e como uma pessoa que tava prestando atenção nos sinais que a galera deu ao longo dos filmes em relação a isso, fiquei absolutamente feliz, era tudo que eu queria. Tudo que eu queria, não, porque eu queria que eles ficassem juntos pra sempre, mas tudo bem, a gente lida com isso, né? Assim, a gente não pode ganhar todas. É, mas fiquei muito feliz de ver o Ben partir herói, tendo salvado a Rey, e gostei. Fiquei triste, mas gostei.
Essa cena eu achei maneira, assim, o imperador, ele tipo assim, não, você vai assumir o trono porque você vai ser a nova imperatriz, Sif, não sei o quê. Aí daqui a pouco ele tá se regenerando, ah, que se foda, vai ser eu mesmo, sabe? Tipo, esse poder aqui.
Não, eu acho maneiro que o imperador muda de ideia em relação ao plano dele umas 15 vezes ao longo desse filme. É tipo, Kylo Ren, você vai ser o herdeiro desse puta império desde que você mate a Rey.
Só que não. Ah, mas acho que tá mandando caô aquilo ali. Aquilo ali é
não, caô. Lógico que é caô porque ele conhece os Skywalker, ele sabe que eles não sabem fazer nada, além de amar as mulheres deles, ele sabia que o Kylo Ren ia tentar proteger a Rey de qualquer jeito. Aí, isso não dá certo, aí ele resolve que vai matar a Rey. Aí, isso não dá certo, ele vê que ele vai conseguir se regenerar e tal. Não, então que se foda eu que vou ser o imperador desta caralho. Calma, cara, você pode ter um plano e levar esse plano até o final? Tipo, uma vez só.
Ele tá no plano C1, no C2, né?
Fiquei até com medo, porque ele chama esse negócio dele, esse plano desse filme de Final Order. É a Final mesmo? Porque assim, até o episódio 3 tinha 66 ordens. E agora, sabe?
Tipo, zerou,
395?
Né? O contador dele foi pro espaço.
É pra mostrar a fraqueza e a instabilidade do Darkseid.
É tipo isso.
Agora, uma coisa que me perturbou muito também nessa cena é tipo, não, porque eu controlei o Snoke, nananana. Ele cai no mesmo truque que o Snoke. Ah, agora você levanta o sabre e você vai me matar. A Rey vai, tipo, joga o sabre pro Kylo Ren. Caceta, você não viu isso? Passou um ano só atrás, sabe? Tipo, na timeline deles. Você não tava lá, cara, quando isso não deu certo? Tipo...
Eu não curti essa questão dela matar ele defendendo o raio de volta, sabe? Foi uma referência, talvez, ali ao episódio 3. Tem muita referência ao episódio 3, por acaso, esse filme eu achei. Mas, assim, aquela questão de devolver o raio e fazer ele envelhecer, sabe? É, eu não sei lá, eu achei...
Não,
não sei como é que teria sido, sei lá. Mas a solução ali... Tá, mas achei que podia ser uma coisa mais legal. Não sei, ela defendendo o raio ali, tipo... Mandando...
Um Hadouken, né? Usando...
É, sei lá. Não sei explicar muito bem.
Eu não vou perdoar nunca a Disney por ter matado o Snap Wexley. Que é um dos pilotos, o piloto gordinho, que é o amigo do J.J. Abrams.
Ah, o amigo do J.J. Abrams.
Não perdoo. Isso é imperdoável. Mata o Ben Solo, mas não mata o Snap Wexley. Não.
Mas por que mata ele? Foi muito, muito solto, né?
Alguém precisava morrer.
Ah, gente, porque não, ninguém precisava mais
porque
dele.
Alguém tinha que morrer. Ah, não, olha só. Mas eu vou explicar por que eu não perdoo. Ele é afilhado do Wedge Antilles.
Ah, é verdade.
E aí ele morre segundos antes do Wedge Antilles chegar na batalha.
Aliás, sensacional.
Imagina o Wedge Antilles ter que lidar com, tipo, todos os amigos dele morreram e o afilhado dele também. É muito triste, tadinho do Wedge. Tá
na aproveitando que a Nádia falou do pessoal chegando na batalha, tem uma coisa que me incomodou um pouco. Eu gostei do filme, tá? Não vou falar mal do filme por causa disso, mas tem uma coisa que me incomodou um pouco, que foi quando você tinha o filme anterior e mandaram aquele pedido de socorro, não veio ninguém. Aí agora mandaram outro pedido de socorro e veio todo mundo. Por que as pessoas mudaram de ideia assim tão fácil?
É porque o Lando tem mais borogodó do que a Leia.
A Leia que prometeram pedir. Que ia ter bolo.
Ou a galera tinha muitas dívidas com o Lando.
Ah, também.
Pode ser também.
O pessoal devia favores pra ele. Ou pensou assim, fudeu geral, vamos invadir.
É porque eu acho que a situação é diferente, né? Assim, aquela hora ali, não ia acabar a primeira ordem se eles ganhassem aquela batalha em Crate lá. Mas a batalha ali em Exegol acabaria com a primeira ordem. É diferente a questão ali, entendeu? Tipo,
não, e agora, fazendo o meu papel de rainha do canon, no Resistance Reborn, que é um livro que saiu há um mês atrás, pra, na base de contextualizar o filme e tal, A gente tem uma história que conta de que a Primeira Ordem tá sequestrando e aprisionando todos os conhecidos colaboradores da rebelião. Então as pessoas não puderam responder porque elas estavam presas e fugindo. E aí no Resistance Reborn eles lidam com isso e tal e resolvem o problema. Então, é por isso que em um momento as pessoas não responderam e em outro momento as pessoas responderam.
Ou seja, mais um furo de roteiro explicado nos livros. Ok.
Até o quadrinho anterior de Star Wars que saiu, que saiu agora prequel do filme, na verdade, a Primeira Ordem estava destruindo vários planetas só pelo fato de falarem com a Resistência, assim, ou de passar.
Exatamente.
Passar. Então, assim, as pessoas estão muito mais raiva deles, sabe? O ódio tá muito. Eles mostram isso, inclusive, lá em Kijimi e tal, e a galera tá muito mais preocupada com eles, com o que eles estão fazendo. Então faria mais sentido eles lutarem agora.
Ok, então ali o Ben morre, ele vira fantasminha, a frota de Destroyer já tava toda destruída e todo mundo se reúne pra comemorar.
O Finn largou a Rose, né? Trocou ela, né? Sacanagem, cara. Isso é um casal legal.
Não sei se trocou. Eu acho que, tipo, ele não quer ainda
não tá rolando
se
mais.
Relacionar com ninguém.
Mas eles eram um casal?
Não, ela gostava dele, né?
Ela deu um beijinho nele e tal, mas de repente não foi no calor da emoção dali, do momento?
Eu não senti o Finn retribuindo aquele beijo, foi só a dela.
No Resistance Reborn, o Poe pergunta pro Finn sobre isso, e aí o Finn diz, não,
é só sexo.
A gente é só amigo.
No fim não serviu de nada, no caso.
No fim não serviu de nada. Tá bom. Se esse fosse um podcast americano, a gente fazia uma piadinha com o Bachelorette, que ele não ganhou a Rose, a Rosa.
Ah, tá bom. Falando em beijo, a gente teve aí aquela ceninha do beijo gay, né? É o primeiro beijo gay que a Disney coloca. Que eu, particularmente, acho que vai sair pela culatra, cara. Não sei o que vocês entenderam daquilo, mas eu acho que não vai ter agradado a nenhuma das pontas. Porque quem tava esperando uma demonstração, sei lá, de simpatia à causa LGBT vai ficar zangado, porque foi feito muito lá atrás por personagens totalmente sem importância e de um jeito muito rápido. E quem é contra, sei lá, vai ficar com aquele papinho lá de lacração, não vai gostar do mesmo jeito. Então, eu acho que foi uma oportunidade perdida que não fez muita diferença.
Eu acho que foi muito sutil. Foi muito sutil, na minha opinião. Que galera, vai ter a galera da reclamação? Vai, sempre tem. Sempre tem. Pra tudo.
Eu só não vi ninguém
se tem um beijo,
disso,
é porque tem um beijo. Se não tem um beijo, é porque não tem um beijo. Pô, deixa os caras beijar. E as meninas beijar também. E daí, né? Ah, deixa lá.
Tinha um significado ali, né? Mas não, isso não foi explorado da maneira que poderia ser, por dizer, ser feito.
É, poderia ter tido uma historinha, explicando, ou mostrando que teria um casal ali. De repente, sim.
Exato. Dá um contexto, alguma coisa assim, né?
É, exatamente. E como foi tudo muito rápido, vamos contar rápido pra fechar isso logo? Então, vamos inserir essa cena aqui, pronto. Então.
Acho que teve tanta coisa que não foi contada nesse filme, essa foi mais uma que poderia ser explorada posteriormente, assim como o Lando junto com a Jana lá, pra querer descobrir quem são os pais dela, sabe? Então, tipo, acho que tem muita história pra contar.
Tem gancho, tem muito gancho aí.
Putz.
Mas sabe, lembrando que esse não é o primeiro casal homossexual de Star Wars. Eles são o primeiro na tela grande, mas a gente, em Resistance, tem um casal de aliens, que é um casal homossexual, e nos livros a gente tem um monte de personagem que é LGBT, evidentemente LGBT nos livros e quadrinhos. Assim, acho que a Disney tá aos poucos indo lá, mas eles não tiveram ainda a coragem de, tipo, botar o Finn e o Poe pra dar um selinho, por exemplo.
Cara, tem uma hora que eu achei que eles iam ficar juntos ali no final. Não teve uma hora que eles se abraçassem. Eu falei, agora. Aí não, tipo...
O problema é que o Oscar Isaac parece que vai beijar todo mundo o tempo todo, né?
É verdade.
É tipo o novo Lando,
o maluco,
né?
Tá o tempo todo dando uma mordidinha no lábio, uma carinha assim, enfim, né?
Com todo mundo se beijando ali em volta, ele dá aquela checadinha lá naquela ex-namorada pra ver se ia se dar bem, e a mulher fala, não rola. Aquela cena também foi engraçada. Tem o Chewbacca ganhando a sua medalhinha.
Ah, sensacional. Ah. Essa parte foi sensacional.
É sensacional porque a gente queria isso, mas foi forçado, não tinha ninguém sendo condenado. Decorado ali. Então, por que opa, que legal. Olha, você vai ganhar a medalha.
Eu tenho um headcanon, que é o seguinte, porque a Leia falece segurando uma medalha.
Uhum.
Né?
Isso.
Só que a Leia não tem medalha.
Eu não tenho.
Então aquela medalha é do Han.
Nossa, verdade.
Aí fica melhor.
E então... aí a Mais chega e entrega pro Chewbacca. Isso é
de
seu.
De repente a Leia falou até pra ela.
O Chewbacca, pelo menos assim, em algumas das histórias de Universo Expandido, e tanto no Legends quanto no Canon, ele ganha uma medalha. A gente só não viu. É, então ele, na verdade, agora tem duas. E aí ele ganhou a do Han.
Mas então ali ele não tava sendo condecorado. Então ele só tava ficando...
Era tipo
ganhando
uma
posse
herança,
da medalha do
uma
Han.
Lembrança, um carinho.
Eu exatamente. Também não entendi como condecorado, não. Era uma lembrança.
Funciona melhor mesmo.
É que a Mascanada é, tipo, ela que fica com todos os resquícios da trilogia clássica, né? Tá tudo com ela. Ah, cadê o... não sei o que, tá com ela.
Exato.
Inclusive, tá tudo com ela. Eu vou pessoalmente lá na casa do J.J. Abrams reclamar com ele, porque o desgraçado no episódio 7 disse que ia contar em outro momento como é que a Mascanata pegou o sabre do Luke e não contou.
É, mas aí ele vai lançar um livro com isso e aí você vai ter que comprar o livro. Aham, viu?
Sim, vai. Ué.
E daí? Acho eu vou maneiro. Comprar o livro de toda forma.
Ou não.
Não, eu sempre vou comprar os livros. Eu gosto dos livros de Star Wars.
Vem cá, na hora que aparecem os Ewoks ali dando tchauzinho, vocês também não acharam que havia um Jar Jar Binks também ali na rebote?
Ainda bem que não veio. Que bom que não veio. Estamos felizes. Obrigado, JJ. Como eu já falei em outras ocasiões, um filme que tem Ewoks não pode ter o Jar Jar Binks. Não pode, você não pode colocar os dois no mesmo filme. Ou um ou outro.
Um easter egg que eu acho muito legal é que os Ewoks que aparecem são o Warwick Davis e o filho dele.
É maneiro.
Davis, né? Sério? Sim. Olha só.
A gente mesmo falou o tempo todo que o JJ tava tentando conciliar os fãs, não acabar com os fãs, em, tipo, destruir o fandom. Isso não ia botar.
Exatamente.
Ah, e Elvis, você perguntou do Lin-Manuel Miranda, ele aparece na cena da comemoração.
Maneiro.
Mas tipo, é Camel, né?
Camel, ele aparece tipo num cantinho. Assim.
Eu achei interessante também aquela cena do Billy Dee Williams azarando a garotinha, né, cara?
Eu não gostei disso, não. Eu achei que ele tava azarando, cara. Sim, mas eu não gostei muito disso, não, porque eu pensei, cara, olha só, sabe? Vê a tua idade, cara, assim.
Mas é a personalidade dele, cara.
Eu sei
ele
que
continua...
é a personalidade dele,
não,
mas...
eu não acho que ele tava azarando, não.
Ah,
eu acho
total
que tava. Tipo, não, eu acho que ele tava de... Não, beleza, agora que a gente acabou com a primeira ordem, vamos descobrir de onde você é, porque tem muito órfão espalhado pela galáxia.
Mas olha só, ele chegou pra ela falando, how you doing?
É, exato, cara.
Mas é o Lando, é igual o Poe.
É igual o Poe, assim.
Mas teve aquele final meio paternal, né, então...
Não entendi paternal, pra mim tava lobo mal mesmo.
Não, será?
Não achei.
Eu acho que aquilo ali não vai rolar relacionamento, não. Acho que vai rolar mesmo é uma série, filme, livro, qualquer coisa pra poder contar o que vai acontecer dali, quem são esses órfãos, quem é essa galera e tal.
Depois de ter visto o filme, eu fui olhar os leaks que tinham saído e tal, e supostamente teria uma cena, quando o Lando aparece no em Passana, né, do planeta desértico, ele diz que ele ficou lá porque a filha dele foi sequestrada lá, e aí a galera tipo, e aí na última cena ele diria que a Jana é filha dele.
Ah, é?
Se acontecesse isso, eu ia achar melhor do que aquele jeitinho de how you doing.
Mas como é que ela ia saber, né?
É, então.
Como é que ele ia
não
saber?
Sei, mas...
Como é que ela ia saber?
Ele ia saber.
Ué, a sessão dos bancos de dados da primeira ordem. Então ela tinha sido sequestrada pela primeira ordem.
Entendi. Porque eu achei que eles iam fazer isso, tipo, só de olhar ali,
não,
sabe?
Não, não.
Eu vou ser minha filha.
Seria isso. Tanto que, assim, ele perguntar, de onde você é? Não, ela pergunta pra ele de onde ele é, ele responde, ele pergunta, e você? Aí ela diz, eu não sei. E aí ele diz, vamos descobrir, entendeu? Então eu acho que, tipo, era isso. Mas, enfim, não teve, não tá na tela, não tá nos
quando
livros ainda.
Quando sair alguma coisa, a gente fala.
Se sair nos livros, eu aviso. Vem cá, o que vocês acharam daquela cena final em Tatooine, ela enterrando os sabres e dizendo que é Rey Skywalker?
Eu achei pra caramba.
Eu gostei muito, achei significativo.
Sei lá, ela escolheu um sobrenome? Tira o peso do sobrenome, né?
Eu entendo pra gente porque que é significativo, mas se você parar pra pensar bem, Tatooine é o planeta em que a mãe do Anakin foi morta e o Anakin começou a cair pro Dark Side. É o planeta em que a família do Luke foi morta. É um planeta que a Leia não conhece. Tipo, não faz o menor sentido enterrar os sabres
foi meio
ali.
Que onde tudo começou.
Ah, você tá pensando em termos de roteiro.
É, em termos de roteiro. Eu sei que é onde tudo começou, mas...
Acho que assim, em termos de roteiro não significa nada. Agora, em termos de pra gente é muito legal. Mas o roteiro é tipo aquele negócio. A gente tem que fechar com o planeta que abriu tudo, sabe? Então, tipo,
inclusive com aquela imagem dos dois sóis ao fundo, que era como
coisa
o Luke
linda,
tava.
Coisa linda.
Não, isso é lindo.
Concordo com a Nádia que foi forçado, que foi esquisito e tal, mas que ficou bonito. Ficou bonito.
Não, ficou lindo. E a Leia aparecer praticamente como a gente conheceu ela, né? De vestido branco, com um capuz e tal. Aquilo ali foi outro, que foi uma facada no coração, assim, e virou. Você vai chorar,
você
maldito.
Facada, agora eles
viraram. Você não sai desse cinema sem chorar.
Foi meio que eles abençoando a Rey da tal sobrenome Skywalker, né?
Eu achei maneiro porque, tipo, assim, ela nunca teve pai, nem mãe e tudo mais, viveu sozinha a vida toda. E aí ele assume o treinamento dela, assume ela como, não é filha, mas assim, de certa forma treina ela. Depois a Leia assume ela como filha também treinando ela. Então, tipo assim, foram os pais que ela tiveram, de certa forma, entendeu? Então, assim, eu acho maneiro ela assumir o nome que foi a pessoa que ela teve próxima.
Exatamente.
Eu só achei que o Kylo, no caso o Ben, ter morrido faz sentido porque senão ele ia ter que ser a rainha, né? Já que ela era Rey
Ai, Tibério.
Então, não, Tibério.
Eu não sei o que dizer.
Bom, eu só sei que agora, com o Imperador morto, com a frota destruída e com a Rey sendo a pessoa mais poderosa, eles podiam chamar aquela sociedade de Rey-beldes.
Rebelião, cara.
Rebelde acabar. Rebelião. Resistência, galera.
Fica cada vez melhor aqui. I'll show you the dark side. Sequência, o pedido de socorro faz efeito.
Que ele ia falar da parada mesmo, ele na verdade mudou o assunto. Não pode... pode entrar aí, fala pra sequência.
Tibério, você atrapalha.
Muito obrigado, Fabi. Muito obrigado.
A Fabi é tá todos bom. Do Conselho Jedi.
Não, eu vou falar agora que eles destroem a nave, aí você manda o momento da loura de verdade.
Mas que não pode ser esse que eu falei agora?
Eu acho que é uma boa ser esse.
Porque não tem curso de macaco na Lura, cara.
Não tem curso de macaco.
Tem que ser um mínimo coisa séria. É um patrocinador. Só por isso.
Eu nunca mais vou me recuperar. Eu vou mutar o microfone.
Espero que vocês voltarem.
É coisa de macaco, é coisa de consertar. Aprender a ser macaco, pô.
Cara, vamos à deixa dos desempregados, que é que ficou mais legal. Você até pode fazer uma referência. Mas tenta usar pelos desempregados.
Não, é porque assim, ele falou que o Cisa ficou desempregado no meio dos macacos, aí podia puxar daí. Don't know the power of the dark side.